seja bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. Este é o programa. Vamos lá, vamos fazer as contas. Primeiro programa, segundo programa, terceiro programa. Mas esse tem uma coisa especial. Esse é o número zero, apesar de estar sendo o quarto que a gente está gravando esse ano. Este é o número zero, porque eu tinha combinado com essa convidada de que a gente faria o primeiro programa do Excepcionais, mas ela estava com a agenda super ocupada e acabou não rolando. Eu converso hoje com Renata Spalitti, que já esteve aqui no programa. Ela é VP executiva da Apsen Farmacêutica. Ela é fisiculturista, influenciadora digital. Ela é um monte de coisas. Coach, escritora, tem livros e a gente vai conversar tudo hoje. E se você não sabe, ela é minha mulher. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, Renata
Spalitti. A parte
Spalitti.
Mais importante.
Seja bem-vinda.
Muito obrigada, eu estava ansiosa. Na verdade, fiquei com ciúmes, né? Eu queria ser a primeira, mas já que agora eu fui promovida a episódio número zero, então eu estou mais feliz.
Olha só, antes da gente começar, eu preciso falar dos nossos patrocinadores. O primeiro patrocinador é o Gestão 4.0. Se você ainda não conhece o Gestão 4.0, é uma plataforma de educação. A gente tem cursos físicos, infelizmente na pandemia foram suspensos, mas logo mais vai voltar e tudo volta ao normal. A gente tem o curso que é a imersão, que é o curso flagship do Gestão 4.0. É uma imersão de 3 dias, onde você vai fazer um curso com Alfredo Soares, Bruno Nardon, Thales Gomes e mais 2 mentores. Eu sou um deles, ou o Denis, ou o Julian, que também já esteve aqui no Excepcionais. A gente tem uma condição super especial para os cursos digitais. Hoje a gente deve ter aí mais de 8 cursos digitais e diversos outros sendo produzidos. Se você quiser buscar esses cursos, é só entrar lá, gestão4.0.com.br. Utiliza o cupom Excepcionais no checkout que você vai conseguir 10% de desconto. gestão4.0.com.br. Agora também temos o segundo patrocinador, que é o Espaço Volpe, que não adianta nada a gente se preocupar com a mente e não se preocupar com o corpo, né? O Espaço Volpe é um espaço que integra tudo para a sua saúde. Você precisa cuidar da sua alimentação, você quer emagrecer, você quer ganhar massa, quer melhorar a performance cognitiva, vai no Espaço Volpe. O Thales esteve aqui no último programa e contou que todos os meses ele está lá fazendo exames, dosando todos os indicadores de saúde, fazendo os ajustes necessários, tudo para que ele consiga fazer o que ele já faz no dia a dia, treinar 2 vezes por dia, 7 vezes por semana, trabalhar em diversas empresas. Então, se você quiser, a gente também tem uma condição especialíssima. Eu não posso dizer qual exatamente essa condição, mas eu posso dizer que é muito boa. Então, entra lá, espaçovolpe.com.br. O cupom Excepcionais vai te dar acesso a essa condição especial. E agora, vamos ao programa. Renata, programa número zero, a gente tem muita coisa para fazer, porque no programa que a gente fez anterior, a gente falou muito sobre pandemia, você tava no meio de um furacão, né? A gente tava falando muito de cloroquina, hidroxicloroquina, e esse negócio foi desenrolando, as coisas foram crescendo, os temas foram pulverizando. Mas eu queria que você contasse um pouco, hoje boa parte da sua vida é dedicada à empresa que foi construída pelos seus avós, né? Uma empresa de mais de 50 anos de vida. Conta um pouco o que é a Apsen Farmacêutica.
Bom, a Apsen é uma indústria farmacêutica nacional, da qual eu faço parte da terceira geração, que dizem por aí que é a geração que afunda os negócios, né? E eu tô aqui para provar que não, que é a geração que levanta, que trabalha a sustentabilidade do negócio. É uma indústria farmacêutica com mais de 1.600 colaboradores, que está em franca ascensão, aí despontando no mercado, vem se diferenciando muito, especialmente pelo nosso modelo de gestão, que é um modelo de gestão super diferenciado, que vem do meu pai, né? Os meus avós, eles fundaram a empresa, mas quem deu a cara, quem deu corpo, que fez a empresa crescer, foi o meu pai. E a gente traz muito da essência dele, do jeito de liderar, e digerir, que é algo muito especial, muito peculiar e muito proprietário, assim, do Renato, né? E eu venho com a missão de trabalhar a sustentabilidade do negócio, estou encabeçando planejamentos estratégicos, visões de futuro, gestão por indicadores, toda a questão de transformação digital, especialmente no marketing, porque a indústria farmacêutica demorou um pouquinho para apostar nessa questão do marketing digital. A transformação digital, ela se deu mais nas áreas produtivas, nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, e a gente percebeu um pouco mais tardio essa questão do marketing digital, e eu já estudo sobre isso, já sou apaixonada, gosto, e venho me estruturando para implementar na Appsen de longa data, e agora a gente entrou com tudo aí nessa transformação digital. A Appsen está presente aí em diversas especialidades, mas se a gente puder destacar algumas como principais, como a psiquiatria, nosso principal remédio é um antidepressivo. Nós temos uma linha músculo-esquelética, da qual eu sou suspeita para falar, porque adoro, tem tudo a ver com o teu patrocinador aqui, para a gente falar de qualidade de vida, de qualidade de músculo, de articulações, enfim. E depois nós temos uma linha de especialidades, que aí sim a gente vai para uma série de especialidades, como urologia, reumatologia, ginecologia, enfim, a gente está presente em uma série de especialidades. Vamos entrar em outras novas agora, a partir desse ano, tem muita novidade para vir por aí, a gente está entrando num novo ciclo de planejamento estratégico da Appsen, aonde a gente vai expandir bastante os negócios.
Quem que é esse gigante aí que está em cima da mesa? Dando para ver ele no vídeo?
Essa figurinha aqui?
Quem que é esse gigante aí?
Essa figurinha aqui é o Muralha.
Tá morrendo
de sono,
Muralha.
Um dos nossos filhos, né? A gente só tem filhos de patas por enquanto, né? Não temos filhos humanos. Mas de patas a gente gosta e tem bastante, né? Eu, especialmente, né?
Essa é a primeira gravação.
Ele me segura, viu, gente? Depois vocês me apoiem, coloquem aí nos comentários que eu posso ter mais pets. Porque ele me segura muito.
A Appsen tem uma cultura muito diferente do restante da indústria farmacêutica, né? Eu acho que a gente organiza aqui as indústrias farmacêuticas entre as gringas e as brasileiras. Vocês são uma indústria farmacêutica 100% brasileira, com mais de 50 anos de história e com muita personalidade, né? Seu pai trouxe muita personalidade para essa empresa. Eu me lembro de um fato muito interessante que você me contou, que vocês foram fazer um dos diversos eventos que vocês fazem, e o seu pai fez questão de cumprimentar cada uma das pessoas que chegaram lá, atrasou o evento em 2 horas, né? Eu acho que isso foi mais ou menos 2 horas, né?
Foi.
Mas eu acho que isso diz muito sobre o carinho que vocês têm com cada um dos colaboradores. Conta um pouco dessa cultura Nação Azul que vocês trazem de diferente para o mercado.
Pois é, a gente gosta de se chamar de Nação Azul, né? Isso nasceu não tem tanto tempo assim, e foi uma coisa que pegou muito, porque é muito a nossa cara, a gente tem bastante orgulho da camisa que a gente veste, a tal da camisa azul, né? E realmente a gente tem um modelo de gestão tão diferente, que eu diria que não é só diferente da indústria farmacêutica, mas é diferente, enfim, de tudo que a gente está acostumado a ver, né? Porque ele consegue colocar o amor, o respeito. E eu acho que o principal tempero da Appsen é a capacidade que o meu pai teve, que a gente absorveu, de conectar os sonhos individuais de cada colaborador com o sonho da empresa. Então hoje a gente percebe até uma certa magia, porque quando isso acontece a gente entra num flow, as coisas realmente fluem, as pessoas se sentem muito apaixonadas pelo que elas fazem, justamente porque elas se veem nesse futuro, elas se sentem parte, elas se apaixonam por essa visão de futuro. Essa visão de futuro que a gente construiu é o que elas querem para a vida profissional delas e para a Appsen. Então acho que isso torna a Appsen uma empresa muito diferente, assim, uma empresa super carinhosa, super alegre, com um clima super leve, que aparentemente até pode parecer que as pessoas trabalham menos, mas na verdade elas trabalham tanto quanto ou até mais, porém de uma forma mais leve. A gente não vê as doenças corporativas na Appsen, muito pelo contrário, a gente vê assim as pessoas muito realizadas. A gente recebe dezenas, quiçá centenas em alguns dias especiais, assim, tanto eu quanto meu pai, quanto muitos outros gestores da empresa, muitas mensagens nas nossas mídias sociais das pessoas ou querendo vir trabalhar na Appsen, ou até pessoas que saíram e querem voltar. E isso mostra pra gente o quanto a empresa é admirada, o quanto as pessoas têm carinho pela marca Appsen, pela história que a gente construiu, né? E realmente é uma gestão muito diferente de tudo que eu conheço, né? Eu sou nascida e criada na Appsen, não tenho experiência fora, mas eu sou uma curiosa. Então, eu gosto de conversar com as pessoas, eu adoro fazer entrevista. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é entrevistar as pessoas. Aprendi isso muito cedo com um diretor de RH que me ensinou a ler um pouco as pessoas através das entrevistas. E eu sou muito curiosa de conhecer a cultura das outras empresas, de entender. E eu percebo, assim, aspectos da nossa cultura que são realmente muito diferentes. Um alinhamento da estratégia, um alinhamento de comunicação muito grande. Então, acho que isso faz uma diferença imensa. E outra coisa que eu acho que faz uma baita diferença na Apsen é uma hierarquia enxuta. Então, as pessoas, elas conseguem fazer os seus projetos rodarem de uma forma super rápida. Não tem aquela coisa de aprovar por várias instâncias ou até, de repente, uma multinacional de você ter que submeter a matriz. Então, isso não existe na Apsen. Então, acho que esse é um grande diferencial também da nossa cultura.
Uma coisa que foi um choque para mim quando você começou a me contar como exatamente funcionava, que mais ou menos leva-se 7 anos para a gente ter um produto desde a sua concepção até ele entrar no mercado. E você tinha acabado de concluir um MBA na FGV, que foi o MBA para CEOs, não foi isso?
Foi.
E você introduziu algo que eu acho que vocês nunca tinham feito, que foi o planejamento estratégico, né? Então, vocês fizeram um planejamento estratégico de 4 anos. Conta um pouco sobre isso, porque isso se completou no ano passado, se eu não me engano, né? Esse planejamento estratégico de 4 anos... completou no ano passado. Eu queria que você contasse como foi esse processo de construir esse planejamento estratégico e o que que deu.
Que legal. Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu acho que essa é uma das maiores conquistas da minha carreira, assim, né? Que eu tenho muito orgulho. Realmente, tudo nasceu deste MBA que eu fiz para CEOs e antes um pouquinho do MBA de um dos processos de coaching ao qual eu me submeti ao longo da minha carreira, que foram vários, porque quando o seu chefe é o seu pai, né? Eu acho que você precisa de ajuda externa para receber feedback, para ter uma orientação um pouco mais realista, né? Então, eu passei por um desses processos de coaching que me indicou passar por esse MBA para CEOs e que logo na sequência eu batalhei bastante para que a gente implementasse esse planejamento estratégico. Por quê? Teve um cara que marcou muito a minha vida, que é o Maércio Rezende. Eu tenho um carinho, uma admiração imensa por ele.
Ele é professor da FGV?
Ele é professor da FGV e a aula que eu mais gostei no MBA foi a dele. Porque o MBA, como o próprio nome já diz, é para preparar CEOs que ou já estão na posição ou já estão em vias de, né? Então a gente só tem ali de diretoria para cima, só cargos mais estratégicos, então o networking é super rico, enfim. E tem um pouco de tudo, tem gestores de multinacional, gestores de companhias nacionais, tem fundadores, tem outras gerações, como era o meu caso, eu lidei ali com segunda, terceira geração, então a troca é muito rica. E são vários módulos, a gente discutiu sobre liderança, sobre inovação, sobre uma série de questões, mas a aula que mais me marcou foi a do Maércio, porque ele entrou na sala e ele falou, bom, vamos entender então o que é o papel do CEO. Eu falei, pô, graças a Deus alguém vai me explicar, porque eu tô aqui há dias, né? Aprendi um monte de coisa incrível, mas qual que é o papel? Eu tinha essa dor, assim, a Apsen vinha crescendo. Eu e meu pai, a gente tinha essa dor do crescimento, de como gerir uma empresa mais complexa, como gerir uma empresa onde, de repente, a gente sabe que daqui a pouco a gente não vai conhecer todo mundo pelo nome. Então, não era uma realidade nossa, né, há pouco tempo atrás. E aí, uma das coisas que ele falou, olha, o papel do CEO é cuidar da cultura corporativa, do planejamento estratégico, que é a visão de futuro, e a gestão por indicadores. E aí, enfim, depois, obviamente, ele destrinchou tudo isso e aquilo ficou tão claro e cristalino para mim que eu cheguei na Apsen e falei, gente, a gente precisa de um planejamento estratégico. É claro que hoje a gente sabe, e no seu universo talvez seja muito mais complexo fazer uma visão de futuro, no mundo bunny que a gente vive, é quase impossível você ter uma visão de 5 anos.
O que é o mundo, né, bunny?
Mundo bunny é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível, né? É o que estudiosos dizem que é o que a gente está vivendo agora. A gente veio de um mundo que eles chamavam de VUCA, que era um mundo volátil, ansioso, e agora a gente partiu para esse mundo bunny. Então, tudo é muito rápido, tudo é muito incerto, e aí, claro, ter uma visão de futuro para algumas áreas, como a tua área, que apesar de ser da saúde também, mas é uma área que envolve muita tecnologia, que envolve... É diferente da realidade de uma indústria farmacêutica. Então, se a gente tem ciclos de inovação que são tão longos, para a gente faz muito, não só faz muito sentido, como é necessário ter uma visão de futuro, pelo menos de 5 anos. Mas mais do que isso, o que eu percebi, assim, que eu pude aprender de todo esse processo, é que é muito importante você ter o sonho. Né? Esse sonho... E quando a gente implementou esse primeiro planejamento estratégico, foi em 2015, e o nosso ciclo era 15-20.
5 anos de planejamento.
5 anos de planejamento estratégico, e o sonho era dobrar de tamanho e chegar no faturamento de 1 bilhão. Por que 1 bilhão? Né? Às vezes, é a grandiosidade do número, enfim, não é. A gente queria sentar na mesa grande de negociação, a gente gostaria de ser um player forte do mercado. E mais do que isso, como nós colocamos o ser humano no centro, para nós, assim, tudo, a essência de todo o nosso business são os nossos colaboradores, porque o que nos diferencia no mercado são os nossos produtos, né? E a nossa prestação de serviço, a forma com que a gente se relaciona com profissionais da saúde, com os pacientes. Mas tudo isso só é possível em essência porque lá atrás existem os colaboradores. Então, o nosso sonho também é crescer para que a nossa nação azul cresça, para que a gente tenha cada vez mais colaboradores e para que, como consequência, cada vez mais produtos, cada vez mais participação de mercado, né? Então, acho que esse sonho de futuro, para a gente, ele foi muito importante. Conseguir fazer as pessoas sonharem o mesmo sonho, se enxergarem nessa perspectiva de crescimento, foi algo que mudou muito o jogo para a Apsen. Mas, claro que também ele foi importante para que a gente estruturasse um portfólio, que a gente conseguisse enxergar, ok, a gente está caminhando para estruturar algumas especialidades, para necessitar de algumas expansões. E aí vem toda... a burocracia que existe na indústria farmacêutica, todo o cuidado que a gente tem que ter, porque a gente está lidando o tempo todo com vidas, né, desenvolvendo medicamentos. Então, para você fazer expansões na sua fábrica, para você fazer expansões na sua área de pesquisa e desenvolvimento, demanda todo um cuidado, tanto de execução de obra, muito específico, com uma série de legislações, quanto pós-pronto ali para fazer uma série de aprovações, que se você não tem essa visão de trás para frente, fica praticamente impossível você conseguir jogar o jogo. Então, foi muito importante para a gente estruturar essa visão de futuro e, mais do que isso, chegar em 5 anos e cumprir.
Ou seja, vocês planejaram, algumas pessoas no começo até duvidaram, falaram, mas nossa, 1 bilhão é muita coisa, a gente está distante, será que de fato a gente vai conseguir isso? E um negócio que é bacana, a indústria farmacêutica, vocês estão acostumados a trabalhar com indicadores, né? Produção, se não tiver um indicador ali na ponta da linha, aliás, até é regulado nesse sentido, né? Você precisa mostrar esses dados para o órgão regulador. Então não é... que vocês não viviam nesse mundo, vocês já viviam nesse mundo, mas vocês transformaram a cultura de uma maneira tão impactante que vocês setaram um sonho para todo mundo, um sonho que não era só de número, né? Não era só chegar no faturamento, era como é que a gente ajuda mais pessoas, porque ao crescer, vocês estão melhorando a saúde de mais pessoas, vocês estão contratando mais gente, vocês estão alimentando todo um ecossistema de fornecedores, de parceiros que vocês trabalham juntos, que hoje chega aí numa empresa de 1.600 colaboradores, não é isso?
É isso mesmo. É isso mesmo. Eu lembro como se fosse ontem, quando eu entrei na Apsen, o que me fez me apaixonar, assim, né? Eu até contei essa história outro dia num evento da Apsen, que eu fui numa convenção com o pessoal da Apsen, fazer uma surpresa pro meu pai. Era uma coisa parecida, assim, com o programa do Faustão, que tem aquela história que as pessoas vêm e falam...
Arquivo confidencial.
Arquivo confidencial, exatamente. Então, a ideia era... Teve vários depoimentos. No meio daqueles depoimentos, tinha o meu depoimento pro meu pai, era uma homenagem para ele. Só que eu estava lá fisicamente, no depoimento eu estava dizendo que não, que eu estava trabalhando, que não deu. Eu estava recém-chegada na Apsen, estava fazendo o processo de treino na fábrica, inclusive no vídeo eu estava toda paramentada, com os EPIs, né, com o uniforme, com a touca, enfim. E eu pedia desculpa para ele, eu falava, poxa pai, desculpa, eu queria estar aí com você, mas infelizmente não deu, mas eu quero que você saiba que eu te amo, enfim. E nesse momento eu saía de trás do telão, e aí... Como era uma surpresa, eu fiquei escondida numa salinha a tarde inteira esperando a hora que eu poderia aparecer. E depois teve todo um fechamento da reunião, a gente foi para uma festa, que é também uma tradição na indústria farmacêutica, a gente tem algumas festas de celebrações, enfim. E quando eu vi aquelas pessoas tão felizes, elas gostavam tanto da Apsen, assim, elas tinham um carinho pro meu pai, e meu pai com elas também, que eu vi uma coisa que eu não imaginei que existia no mercado de trabalho, assim, né, recém-chegada da faculdade, né, de outras realidades, e aquilo me fez me apaixonar muito. Então, logo depois, eu sempre tive essa essência de cuidar das pessoas, tanto dos nossos colaboradores, quanto dos profissionais da saúde, dos pacientes que fazem uso da nossa medicação, da sociedade como um todo, das nossas relações com fornecedores, com parceiros. A gente tem muito essa coisa desse cuidado, desse carinho.
A indústria farmacêutica faz muito evento, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção foram os números relacionados a eventos. E depois que a gente entrou em pandemia, vocês super se reinventaram e começaram a fazer eventos digitais, né? No ano passado, vocês fizeram uma quantidade de eventos brutal. Eu queria que você falasse um pouco de quantos eventos vocês fizeram digitais. Imagino que tenham sido poucos eventos físicos, mas dá uma dimensão pra gente de quantos eventos, mais ou menos, por ano vocês conseguem realizar.
Então, ano passado, foram pouquíssimos eventos físicos. Os principais e mais importantes aconteceriam a partir da pandemia, né? Que a gente sabe que o negócio esquenta sempre depois do carnaval, né? E foi logo depois do carnaval que a gente teve ali toda a notificação em relação à pandemia. Suspendemos uma série de eventos. Inclusive, para nós da Apsen, eu me recordo muito desse dia onde a gente realmente, de fato, teve o conhecimento de que estávamos entrando numa pandemia. Nós estávamos com a nossa convenção anual, que você sabe bem que é um dos nossos principais eventos, né? Em vias de acontecer, a gente estava no meio das reuniões que a gente sempre faz de planejamento, e a gente fez essa reunião emergencial para cancelar a convenção. E aquilo foi, caramba, um choque, né? Então, tanto é que até hoje ainda não fizemos a nossa convenção, vamos fazer a deste ano virtual, né? E aí, não sabíamos fazer eventos online, a verdade é essa, né? Como eu comentei, a indústria farmacêutica, ela não foi tão early adopter na relação aí com marketing digital, enfim, até o próprio uso das mídias sociais, o próprio uso de outras ferramentas, a gente demorou um pouquinho mais. E eventos, eles eram praticamente, assim, muito raros. O que a gente via, de vez em quando, eram transmissões de algum médico, algum grande especialista gringo, né? Que a gente fazia via transmissão, mas para pessoas que estavam fisicamente num evento, né? Então, o primeiro momento foi aprender a fazer. A verdade foi essa. A gente não conhecia modelos, formatos, fornecedores, enfim. Só que, como eu comentei, a gente tem esse dinamismo, a gente tem essa coisa rápida na Apsen, né? A gente fez uma série de comitês de atuação em várias frentes. E uma das frentes que a gente olhou muito foi o digital. Então, a gente já foi estruturar modelos de eventos e a gente acabou fazendo 760 eventos ao longo de quantos meses? A gente está falando 9 meses. E de diversos formatos. A gente experimentou muita coisa. A gente fez desde eventos grandiosos, que a gente chama de híbridos, né? Onde a gente vai fisicamente para o estúdio, né? Telão de LED, 1000 atrações, um monte de coisas acontecendo, até eventos menores e nos momentos mais críticos da pandemia, onde cada um na sua casa, na sua segurança, com a sua transmissão, atuando ali. Até eventos que a gente chamou de small meetings, que eram eventos menores, com a força de vendas e com o cara lá da ponta, o representante fazendo ali o seu trabalho. Então, foi realmente assim um volume muito grande de coisas que nós fizemos, não só em eventos, assim, toda a plataforma digital da Apsen foi reinventada e foi impulsionada na pandemia de uma forma super intensa.
E vocês fizeram recentemente algo que eu achei espetacular, que foi o Brilhe na Apsen. Se o ouvinte aí ou o telespectador não souber e não tiver sido impactado, foi um programa de seleção de talentos que vocês fizeram que impactou 17 mil pessoas. Tô correto esse número?
Tá correto, 17 mil inscritos.
17 mil inscritos.
Impactados deve ter sido muito mais.
Muito mais do que isso, né? E aí você fez um evento híbrido. E eu queria que você contasse o que, que foi esse evento. Porque para mim, gente, isso foi um negócio assim genial. Foi incrível, foi um processo de seleção incrível. Ainda não terminou, né? Tá rolando ainda. Mas o evento principal aconteceu na semana passada. Essa semana, segunda-feira. Sexta e segunda-feira. Queria que você contasse um pouco como é que foi esse projeto Brilhe na Apsen e como é que ele vai terminar.
Nossa, esse projeto é um projeto que a gente está super apaixonado, assim. Foi uma ideia realmente mega disruptiva. O que, que aconteceu? Como fruto desse planejamento estratégico, comentei, 2015, 2020, finalizamos o ciclo e fizemos o ciclo 21-25. E aí, novamente, para dobrar de tamanho, agora o sonho é 2 bi, né? Então, a gente é audacioso. E aí, como parte desse programa de expansão, a gente sabia que precisava expandir a força de vendas, né? Havia chegado o momento de uma expansão. E aí, enfim, fizemos todos os cálculos, chegamos à conclusão de que seriam 160 novos representantes, e começamos a pensar, ok, como faremos isso num ano de pandemia?
Foi um programa específico para representantes.
Específico para a contratação de representantes que fazem a visitação médica. E aí, a gente optou por fazer esse Brilhe na Apsen, que é um processo seletivo 100% online, ou seja, todas as etapas serão online. A gente fez uma divulgação massiva, né, nas mídias sociais, na imprensa, enfim, explicando o que, que era essa expansão, essa contratação, e para engajar as pessoas para participarem, elas se inscreveram através de uma plataforma, e aí sim tivemos 17.800 inscritos. Eles passavam por uma plataforma onde tinha um match comportamental, então a gente tinha ali algumas características que são importantes para um vendedor, né, para uma características de área comercial. E a gente tinha algumas questões, por exemplo, o propagandista farmacêutico, ele trabalha com carro, então precisava ter carteira de motorista, então tinha algumas informações que eram classificatórias. Se a pessoa não tinha, ela não poderia participar. Passado essa fase que a gente chama do match, deu match, né? Aí a gente veio para essa fase que aconteceu na segunda-feira, que foi um quiz. Então nós fizemos um quiz, convidamos o Ivan Moré para participar, que é seu amigo e meu também, né? Mas que tem um carinho imenso aqui por você, que fez um trabalho incrível. Então foi super leve, gostoso, divertido. Eram vários blocos. Então a gente tinha blocos desde Apsen, que perguntava sobre a história da empresa, tinha um bloco de integridade, que perguntavam sobre pilares importantes para nós em relação à integridade, tinha conhecimentos gerais, tinha língua portuguesa, enfim, a ideia era ter um panorama ali dos melhores talentos, né? E um ponto que é importante destacar nesse processo seletivo é que a gente fez de tudo para ele ser muito inclusivo. Então a gente gostaria de fazer um processo que a gente pudesse trazer as pessoas mais diversas possíveis, que representasse de fato o que a gente tem no Brasil, que é uma pluralidade imensa de estilos de pessoas, né, de características. Então, para isso, a gente não exigiu a experiência na indústria farmacêutica, que é algo raro nos processos seletivos dessa área, né? As pessoas normalmente têm um pouco de resistência em trazer os neófitos, então a gente abriu a porta para os neófitos. E foi super legal, porque a gente teve muitas inscrições de 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais. Então, eu tô torcendo muito para que essa galera entre. E aí, a gente foi para esse quiz. Então, foi super divertido. Teve pianista na abertura para acalmar os candidatos. Teve ali o Ivan Moré, que deu um show, né? E agora, a gente vai para a próxima etapa. Aquelas pessoas que se classificaram no quiz, elas vão enviar um vídeo se apresentando. E aí vai ter uma comissão que vai avaliar esses vídeos, obviamente a gente vai se dividir, porque novamente provavelmente serão muitas pessoas. E aí depois a gente vem para as etapas de dinâmicas e entrevistas online individuais. E aí serão escolhidos os 160.
Olha, você mencionou um tema que eu, que vivo com você, tenho acompanhado, que você tem estudado com muito afinco, que é a mentoria sobre diversidade que você tem participado. A Renata, nos últimos 3 meses, tem estudado isso com...
Mais?
Com muito mais?
Comecei no ano passado, meados de outubro, mais ou menos.
Com muita disciplina, né? Então, hoje, muitas pessoas reclamam, falam, ai, tá muito chato, todo mundo reclama, não sei o que lá. Mas você, ao invés de julgar, a primeira coisa que você fez, falou, deixa eu entender esse assunto verdadeiramente, né? Deixa eu entender este assunto com profundidade para eu poder argumentar. Eu queria que você contasse um pouco o que você aprendeu, o que você aprende nessa mentoria e qual que é a sua visão hoje sobre este assunto.
Olha, eu aprendi tanto, na verdade, eu continuo aprendendo, porque é um assunto super amplo, super complexo, assim, e eu acho que quando você começa a estudar sobre diversidade e inclusão, é como se você trocasse a lente do seu óculos. Sabe quando você vai no oculista? Que ele vai clac, clac, e tem uma que fica boa, né? Tem uma que você fala, pô, agora eu tô enxergando melhor. Pra mim, a sensação é exatamente a mesma, porque eu realmente, assim, eu sempre fui, eu sou uma super feminista, você sabe muito bem disso, né? Sempre abracei as causas femininas, sempre batalhei muito pelas mulheres, mas isso é muito fácil pra mim, porque obviamente é o meu lugar de fala.
É.
Então, eu vivi na minha pele, eu sei o que é preconceito, eu sei tudo que eu vivenciei na minha carreira e tudo que eu não quero pras outras mulheres. Então, pra mim é fácil batalhar por elas, né? Batalhar pra que as próximas gerações venham aí num mercado completamente diferente do que eu enfrentei 18 anos atrás quando eu entrei na indústria farmacêutica, que era muito mais machista do que é hoje. Então, quando eu fui desafiada a estudar sobre diversidade e inclusão, porque isso, na verdade, foi um desafio que veio da Apsen, quando eu fui querer implementar um programa para mulheres, eles me desafiaram. Eles falaram, não, vamos implementar um programa de diversidade mais amplo. E aí foi quando eu resolvi estudar, porque eu falei, eu não posso. Uma coisa é eu implementar um programa para uma área que eu conheço, que eu domino, que eu vivencio, que eu respiro, né? Então, eu entrei na primeira mentoria. Agora já tô na segunda turma de mentoria, mas aí a mentoria abriu um universo, né? Você tem me acompanhado, ele me ajuda, viu, gente? Ele assiste documentário comigo, né? Eu leio livro, a gente conversa muito. Toledo tem uma paciência, né? Pra gente conversar sobre assuntos que, de repente, não estavam no radar dele e caem, né? Mas é bom porque a gente aprende muito juntos. E eu venho aprendendo muito. Então, essa história do mimimi, assim, eu percebi o quanto é importante a gente falar sobre esse assunto, a gente trazer conhecimento, né? E eu acho que todo mundo que fala que é mimimi é porque ainda não estudou um pouquinho sobre o assunto. Estudou de coração aberto, efetivamente, né? Porque eu acho que, assim, você falar que a dor do outro é mimimi é você não conseguir primeiramente entender qual que é a dor do outro e minimamente se colocar no lugar do outro. Então, eu acho assim, eu sempre acreditei que para se mudar grandes coisas no mundo, você acaba passando por um pouco de radicalismo, né? Então, acho que essa história de que você barrar tudo ou você questionar tudo faz parte de algo que já está insustentável, não dá mais para a gente ter brincadeiras que nós tivemos, para a gente ter coisas que fizeram parte da nossa história. E ao mesmo tempo, que foi muito bonito, assim, dessa mentoria e tem sido na minha vida, é que a gente também precisa entender que a gente vem de uma base histórica. Então, que através do amor e do conhecimento que a gente consegue mudar. Então, eu entendo as pessoas que muitas vezes batem e reclamam, porque eu acho que uma parte do caminho é por aí. Mas a gente só vai mudar efetivamente o dia que a gente educar as pessoas, né? Por quê? Por que que existe o racismo estrutural? Por que que existe tanto preconceito? E mais do que isso, né? Que as pessoas despertem que todos nós somos preconceituosos. Então, esse é um dos maiores aprendizados que eu tive em toda essa jornada foi enxergar os meus próprios preconceitos. Porque, obviamente, que eu cresci, assim como mulher, eu via muitas questões relacionadas ao patriarcado, relacionada, né? Da mesma forma, eu passei a enxergar para todas as causas que a diversidade olha, que são tantas, né? E se você for se aprofundar em cada uma delas, desde de PCDs, até a questão geracional, que a gente sabe, poxa, se a longevidade vem nos mostrando que a gente vai viver cada vez mais, né? E eu acho que o seu patrocinador vai falar muito sobre isso por aqui, que a gente, gente, o que tem se falado na ciência e na medicina do que a gente pode viver aí em poucos anos, né? O que vai mudar para as próximas gerações, assim, é muito grandioso. Então, a gente tem que imaginar que a gente vai trocar de carreira várias vezes e que a gente vai ter que lidar com todas essas gerações juntas. Então, cada vez mais isso vai ser uma verdade. Então, tem as questões geracionais, tem as questões LGBTQIA+, tem as questões religiosas, tem as questões culturais de pessoas que vêm, né, de diversos países e enfrentam uma série de dificuldades. Então, acho que quando você abre esse leque, você fala, peraí, né? E é uma jornada. Eu acho que o legal é a gente entender que tá tudo bem, a gente não sabe tudo, porque ninguém sabe tudo, que é uma jornada que a gente precisa estar aberto e que cada um de nós, eu acho que principalmente, assim, eu tenho um papel de liderança, você tem um papel de liderança, né? As pessoas que estão assistindo e ouvindo, que têm um papel de liderança, pode ser um agente transformador. Olha a magia que a gente tem, olha a capacidade que a gente tem de virar esse jogo. Então, acho que, assim, eu tenho trazido muito isso comigo, assim, que a gente consiga plantar essa sementinha aos poucos. Eu vejo na Apsen, foi tão legal, porque a Apsen, por ter todo esse clima que a gente comentou aqui, já é uma empresa diferente, é, né? É uma empresa que é inclusiva por natureza. Você conhece meu pai, você conhece, né, os gestores da Apsen. Então, você vê o nosso jeito de ser, né? Só que falar sobre esse assunto foi tão importante pra gente. Então, eu comecei a perceber um olhar já muito diferente. Desde a porta de entrada, tipo, peraí, deixa eu cutucar o RH. Deixa eu ver se realmente não tem nenhum candidato diferente. Por que que chega sempre todo mundo tão parecido? Né? Esse olhar, o olhar pra dentro de casa, de falar, poxa, eu tenho duas pessoas pra promover, elas estão muito parecidas. Por que de repente eu não vou dar mais oportunidade pra quem a gente tem menos representatividade? Porque eles começaram a ver a estratégia. Eles começaram a ver que, poxa, quando eu tiver uma mesa com pessoas diferentes, discutindo o mesmo tema, com cabeças diferentes, a gente vai chegar numa conclusão melhor. Agora, se eu tiver numa mesa com todo mundo muito parecido, com backgrounds de escolaridade muito parecidos, não vai sair coisa muito diferente.
E você sabe, quando eu estava no Nubank, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. A gente tinha uma diversidade boa lá, não era uma diversidade incrível, mas era bem acima da média. Inclusive, quando rolou aquela confusão lá com a Cris, eu falei, poxa, mas não é assim que ela pensa, não é isso que representa ali no Nubank, né? Mas mostra como é difícil falar desse assunto. Esse assunto não é um tema nada fácil de se falar. O que eu gostei muito da sua mentoria é que, além de vocês estudarem documentários, lerem livros, vocês chamaram as pessoas. Vocês pegaram LGBTQIA+, e conversaram com cada um dos representantes dessas classes e N outras, e escutaram as suas histórias. Foi simplesmente escutar as histórias dessas pessoas. E teve, inclusive, uma trans mulher que você convidou para dar uma palestra lá no Apsen. Na Apsen, agora feminino, né? Agora, antes era masculino, agora virou feminino.
Não, na verdade é assim. A gente sempre usou os dois pronomes. Por quê? Porque tem o laboratório e a indústria farmacêutica. E a Apsen combina com o e com a. Mas depois, conversando entre a gente falou, não, acho que a Apsen é a Apsen, é ela.
Já é uma senhora de 50 e...
Uma jovem senhora.
Uma jovem senhora de 52 anos.
É, atua nessa área científica, né? A gente tem ali muita tecnologia para deixar ela jovem.
E eu imagino que isso deva ter despertado muito a cabeça das pessoas, né? Eu me lembro que quando eu trabalhava na Vex, que foi... Eu passei 7 anos na Vex, né? E o mundo da engenharia de software é composto, infelizmente, primariamente por homens. E a gente vem há muitos anos tentando quebrar isso. Inclusive, a Bruninha que está aqui, que é meu braço direito aqui no Excepcionais, é uma programadora, tá, gente? Tá? Ela sabe programar. Então, era só homem, infelizmente, que tinha lá na Vex, né? E uma das pessoas que trabalhava comigo tinha colocado, não sei se foi no Orkut, acho que foi Orkut naquela época, que ele estava num relacionamento com um homem. E aí, de repente, ninguém falava sobre o assunto, e eu vi que começou uma fofoquinha, né? Um falando com fulano, com beltrano, ciclano. Na hora que eu fui entender o que estava acontecendo e que o pessoal estava circulando a imagem de que ele não tinha contado para ninguém, mas ele estava num relacionamento sério com um outro homem, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem para ele. Falei assim, fulano, vi isso, te dou total apoio para isso daqui. E se acontecer qualquer injustiça aqui dentro, se você ficar desconfortável de qualquer maneira, por favor, venha falar comigo. E na mesma hora eu chamei todo mundo da empresa e dei uma bronca em todo mundo, falei que era um absurdo o que estava sendo feito. E quebrou o padrão na hora. Quebrou o padrão na hora. Essa pessoa, eu não quero citar nomes para não expor ninguém aqui, mas essa pessoa é meu amigo até hoje, é muito amigo de todo esse grupo que a gente trabalhou naquela época, e foi muito bom porque hoje todas essas pessoas têm uma cabeça muito boa de aceitar o que os outros querem, né? O que eu quero, o que eu me identifico não é problema seu, é problema meu e você não tem nada a ver com isso, né? Então eu tenho muito orgulho dessa passagem, porque eu imagino que tenha sido muito difícil para ele fazer isso. E olha como uma micro sociedade que a gente vivia ali, que tinha 15, 20 pessoas, já começou com um âmbito de fofoca. E eu sei que quando a gente está falando de trans mulher, trans homem, tem vários famosos aí na mídia, a gente vê o quanto que se fazem ainda de piada. De um negócio que é sério para aquela pessoa, é a vida daquela pessoa, gente. Para pensar um pouco na realidade de como essa pessoa aí num toalete. E ela é repreendida porque ela não pode ir nenhum nem no outro. O que ela faz? Então, assim, se a gente não apoiar a liberdade, que tipo de sociedade a gente é? Onde que a gente vai parar?
Aí, sabe uma coisa que eu acho interessante? Eu acho que a gente só consegue mudar as coisas quando a gente, de fato, convive. E convive com respeito, né? E aí que vem a diferença da diversidade e da inclusão, né? A diversidade é essa questão de ter representatividade, de ter pessoas diversas, né? A inclusão é fazer essas pessoas se sentirem parte. E o exemplo que você traz é um exemplo do papel do líder. Quão importante você se posicionar diante de uma situação inapropriada. E aí entra toda essa história do tal do mimimi, né, que as pessoas estão, mas agora é muito chato, tudo é mimimi, porque se não for tudo mimimi, a gente não muda.
Não muda, né? A gente precisa ter um exagero no começo pra todo mundo acordar, né?
A gente precisa cortar. Agora, o que é bacana? Por exemplo, trans. São pessoas que a gente tem menos contato de forma geral, né? Eu passei a ter, hoje eu tenho orgulho de dizer que eu tenho amigos e amigas trans, né? Tenho pessoas na minha família, mas... Há pouco tempo atrás, eu não tinha essa referência. Tanto quanto deve ser difícil e doído de histórias que eu escutei da pessoa que começa a se perceber diferente e não tem também uma referência para ela no convívio. Né? Olha como é difícil. Então, eu acho que o que precisa acontecer é a gente começar a trazer essas pessoas, né, a inclusão, de fato, para as nossas vidas, para os nossos trabalhos, né, para o nosso entorno. Eu sempre falo, falando um pouquinho de PCD, assim, né? A gente tem, obviamente, né, os PCDs na APSEM.
Explica o que é PCD pro pessoal.
São pessoas portadoras de deficiência, né? E aí também, de novo, é um universo gigante de possibilidades, né? E eu cresci com uma grande amiga minha de infância, cadeirante. Nós crescemos juntas, a gente, assim, mesmo prédio, vizinhas, né? As mães se confiavam muito. A minha casa era a única casa que ela podia dormir fora de casa, porque a mãe confiava na minha mãe. E eu era tão pequena que levar ela no banheiro, ajudar ela, né, em tudo que ela precisava, aquilo pra mim virou normal, porque eu cresci vendo a minha mãe fazendo num primeiro momento, depois eu. Então, eu vi o quanto pra mim é natural, quando eu estou perto de uma pessoa com deficiência, conseguir lidar um pouco melhor. E também não é com todas as deficiências, porque eu também não tive contato tão próximo. Eu tive um amigo cego, Então, algumas coisas me ajudaram, né? E aí, eu acho que é isso que falta. A gente, de fato, trazer essas pessoas para as nossas vidas. Não é só para o nosso trabalho. Essas pessoas têm que fazer parte do nosso convívio, têm que ser nossos amigos, têm que estar nas nossas relações. Porque aí isso começa... Aquilo que era diferente, que era difícil, que era uma piada, vira normal. Né? Por que a gente não faz piada de coisas que estão no nosso cotidiano? Porque aquilo já é uma coisa do nosso dia a dia, a gente está acostumado, vira piada o que a gente entende como diferente, da mesma forma que o outro olha pra gente e acha a gente diferente também, né? Então não existe essa palavra normal, né? O que a gente precisa fazer é trazer isso para uma realidade né? E o meu sonho, assim, eu vejo muito... A gente tem dúvidas, né? Eu fiz uma enquete no Instagram pro pessoal, né? O que vocês querem saber e tal, para ajudar aqui. A gente tem dúvidas se a gente vai ter filho, se não vai ter filho, é uma questão ainda. Mas eu sempre penso, né, que se a gente tiver filhos, que eu desejo que ele estude numa escola inclusiva. Eu quero que ele cresça com toda a sorte de gente, que ele possa achar tudo aquilo, assim, mó barato, que ele possa se aventurar, ele ou ela, né? Então, eu acho que isso a gente precisa, sabe? Nas escolas, eu acho que tem que vir da base, assim, essa educação.
A gente está assistindo uma série, já há 3 temporadas, que chama-se This Is Us. É uma série que a gente assiste no Amazon Prime. E ontem teve uma passagem de um bebê que nasceu. E o tio desse bebê pega ele é deficiente visual, esse bebezinho. E ele fala assim, poxa, o seu tio, e o tio dele é um baita galã, né? Ator de Hollywood, etc. E ele fala assim, poxa, o tio vai te ensinar a arrumar namoradas. Aí ele para e pensa assim, ou namorados, ou robôs, se for isso que funcionar no futuro. Então, eu acho que ele tratou ali com uma naturalidade tão grande de entender que as pessoas podem o que elas quiserem, né? E essa série, ela fala muito sobre autoconhecimento, sobre inclusão. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente ainda precisa melhorar muito como sociedade, que é quando a gente vislumbra qualquer ato de injustiça, de preconceito, de qualquer coisa desse tipo, mesmo que eu não tenha a ver com esse assunto, se é entre eu e você e uma determinada pessoa está assistindo isso, não dá para ficar calado. Eu acho que quando você fica calado, você faz parte do problema.
Você é conivente.
A gente precisa mudar esse jogo. E eu tenho um exemplo, você sabe disso, eu tenho um exemplo muito forte na minha vida, que acho que todo homem brasileiro, hétero, que cresceu como eu cresci, sempre teve em grupos de homens que são extremamente machistas, né? Falam de mulheres, querem se impor como o sexo forte, né? Enfim, toda aquela baboseira de homem que, na verdade, é tudo... Tem, né? Como é que eu posso dizer? Qual que é a palavra boa para dizer isso? Que tá fragilizado de alguma forma e tenta se reforçar mostrando alguma outra coisa que não é. E eu decidi que eu ia me unir com pessoas que pensavam diferente. E esse meu grupo de amigos, ele é completamente diferente. Teve um caso de uma determinada situação, a gente, num determinado momento da nossa vida, a gente foi muito ativo no CrossFit e tal, e tinha um menino que ele roubava nas séries. Ou roubava, ou contava errado, ou qualquer coisa desse tipo. E aí o grupo, que a gente sempre treinava junto, começou a meio que ficar bravo. Porque, pô, a gente treinava sério todos os dias, treinava forte, a gente chegava em primeiro lugar. E quem quisesse buscar a gente tinha que ralar muito, e de repente esse menino terminava na frente de todo mundo. E aí algumas pessoas começaram a ficar chateadas. Poxa, um absurdo, não sei o que lá. E aí qual foi o efeito natural de algumas poucas pessoas? A gente vai excluir ele. A gente não quer mais papo com ele, não queremos conversar com ele. Mas aí o grupo falou, epa, isso daqui não tá certo. Vamos conversar com ele. Aí a gente chamou esse menino e falou, cara, você tá vendo que tá acontecendo isso? Desse jeito. Eu conversei com ele pessoalmente, eu que chamei essa conversa. Falei, fulano, deixa eu te contar uma coisa. Você já percebeu que o pessoal tá meio que te excluindo e tal? Você sabe por que que isso tá acontecendo? Tá acontecendo por causa disso, por causa disso, por causa disso. A gente gosta de você. Você é uma boa pessoa, você treina bem. Você é um cara que a gente quer ter no grupo. Mas quando você faz isso, as pessoas ficam chateadas. Esse menino quase chorou do meu lado. Porque ele chegou e falou assim, pô, cara, eu vou te contar uma coisa. Eu sempre sofri muito bullying na minha infância. Eu fui gordinho, eu emagreci agora que eu tava no CrossFit. E eu sempre fui excluído de todas as minhas rodas de amigo. Todas. E eu agora, adulto, tava sendo excluído de novo. Então, quando você vem e me dá esse feedback e me conta o que de fato estava acontecendo e eu não estava percebendo que era isso, mudou a cabeça dele. E ele começou a agir de uma forma diferente. E o grupo que eu estava inserido, que tinha uma ou outra pessoa que estava agindo de uma forma não tão positiva, também mudou a cabeça. E isso mudou completamente a nossa relação. Essa pessoa entrou pro grupo, se tornou um amigo. Então, eu tô contando esse caso porque às vezes você precisa ser um agente que modifica o sistema.
Que quebra, né?
Que quebra o padrão. E isso precisa de coragem, né? Não é um negócio...
Precisa.
Você ser o padrão, você ficar ali quietinho, passando desapercebido, é a coisa mais fácil do mundo.
E com todos, né? Ali é mais fácil. Agora, você levantar a mão e falar, peraí, gente, acho que isso aqui tá errado. Agora, diga-se de passagem, vou fazer um parênteses aqui. Essa turma que o Toledo tem é o máximo. Eu adoro. Acho uma amizade tão bonita, assim, eu acho muito bacana.
Agora, Rê, você é uma pessoa de rotinas, muitas rotinas, né? Você não vive só do ápice. O ápice é uma parte relevante da sua vida. Você investe muito tempo no ápice, na ápice. Mas você também tem uma disciplina surreal que eu nunca vi nem na minha época de atleta. Aliás, talvez na minha época de atleta profissional eu tenha visto algo parecido com isso. E você tem algumas coisas na sua rotina que você leva com muita disciplina. Eu queria que você contasse assim, como é que você organiza o seu dia para você conseguir fazer tantas coisas que você faz e conta quais são essas coisas que você faz, né? Porque, para quem não sabe, gente, ela está escrevendo o segundo livro, ela treina todos os dias, ela às vezes treina mais de uma vez por dia, ela é rainha de bateria. Como é que você faz para dar conta de tudo isso?
Você sabe bem, né?
Sei.
Bom, é uma loucura, né? Realmente eu faço bastante coisa. Mas eu acho que assim, disciplina, acima de tudo, aprender a dizer muitos nãos, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu aprendi ao longo da minha vida e aprendi muito. Eu acho que uma das coisas que mais me ensinou foi ter sido fisiculturista, assim. Isso me ensinou muito, a ter coragem e capacidade de dizer mais nãos do que eu costumava dizer. E eu acho que planejamento, assim, né, quando você fala, até fico feliz, porque realmente eu acho que eu faço bastante coisa, não que eu não ache, assim, mas tem hora que eu olho pra minha vida e falo, poxa, eu queria organizar ela tão mais do que ela está, né, mas eu tenho muito planejamento. Se minha vida é sempre, eu sou uma pessoa bastante controladora, né.
Só um pouco, só um pouquinho.
Super controladora, então eu sempre organizo muito. Parece que eu tô sempre planejando, organizando e tendo essa disciplina de olhar agenda, de colocar prioridades. Agora eu sou uma pessoa que assim, apesar de eu ser super workaholic, né, você sabe, eu sou apaixonado. A coisa que eu mais gosto de fazer na vida é trabalhar. Toledo é prova viva disso, que chega no fim de semana, que eu preciso descansar, que eu tô cansada. Eu descanso um pouquinho, aí eu olho pra cara dele e falo, tédio. Então, assim, eu curto trabalhar, pra mim é revigorante, eu gosto. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho meus horários, eu tenho meu horário pra me cuidar, eu gosto de fazer minha unha, eu gosto de fazer meu cabelo, eu gosto. Então eu tenho minha agenda fechada pra visitar minha mãe, pra ver meu pai, pra ir na piscina, pra fazer. Então parece que não dá tempo, mas dá, eu faço tudo isso. Eu trabalho pra caramba, encabeço uma série de projetos. É na ápice, dedico muito do meu tempo pra isso, tô escrevendo meu segundo livro, sou rainha de bateria, eu treino todos os dias, eu faço dieta, eu faço a unha, o cabelo, as coisas de menina, eu vou na piscina, eu vou na minha mãe, eu vou no meu pai, eu tenho tentado estar mais com as minhas amigas, né, que o Toledo tem me incentivado bastante pra isso. Então, eu acho que você acaba conseguindo fazer um pouco de nós, ficamos juntos, assistimos série, assistimos filme. Fora da pandemia a gente sai, né? Agora faz um século que a gente não sai.
Você treina musculação há quantos anos?
Eita, eu treino musculação acho que fazem 18 anos.
18 anos. Levando a sério.
Levando a sério.
Sempre levou a sério.
Acho que quando eu comecei na musculação na faculdade. E eu comecei porque era o único esporte que dava pra fazer numa faculdade integral. Eu fiz engenharia química, era integral.
Você treinava na FAAP?
Eu treinava na FAAP. Foi a coisa que eu, assim, que encaixava na minha rotina? Naquela época, eu trabalhava de manhã, eu tinha aula tarde e à noite. O que encaixava na minha rotina era a academia depois da aula. Então eu treinava 10 da noite. E eu comecei só por isso, porque era o único esporte que dava pra fazer no horário que eu tinha.
Pra quem não sabe, a Renata estudou Engenharia Química. 5 anos.
5 anos.
E não era tudo fechadinho, não era só de manhã, era tudo solto, né? Tinha matéria de manhã, tinha matéria tarde, à noite.
Eles chamam de integral justamente por isso, né? Porque você tem horários diferentes, assim, você não consegue... São 5 anos, do primeiro ao quarto ano. Você tem aula de manhã e à tarde, assim, e no quarto e no quinto eles botam à noite. E aí, alguma outra aula você tem à tarde. Então, justamente pra gente poder estagiar.
E você sempre foi magrinha, né? Porque você veio do balé. Magrinha no sentido que eu digo de músculo.
É. Não era bem magrinha assim, magrinha, né?
A gente tem fotos de antes e depois de você. Você teve um pouquinho acima do peso, é, né? Tem foto sua que mostra que você estava um pouquinho acima do peso, você não era tão regrada assim com a alimentação.
Na verdade, eu era uma sanfona. O que aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, assim, quando eu queria alguma coisa. Só que em relação à alimentação e esporte, eu não tinha consistência. Então, o que aconteceu? Eu ficava um pouco gordinha, nunca cheguei a ficar sobrepeso, assim, ficava gordinha. Aí, sabe aquela coisa? Não, agora basta. Aí, eu começava a fazer alguma coisa de treino ou fazer uma dieta, ficava magra. Aí, voltava, saía da dieta, eu adoro comer, né, adoro beber, enfim. E aí, pá, gordinha de novo. E aí, eu não lembro exatamente em que ano da minha vida, mas eu lembro dessa cena como se fosse hoje. Eu fui pro Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro famoso, né, pelas pessoas saradas e tudo mais, né, especialmente as mulheres que têm corpão, e eu adoro, acho bonito, o corpo da carioca super forte. E eu lembro que eu fiquei muito triste. Era um ano novo e foi um ano novo que eu fiquei triste. Eu tinha vergonha de tirar a canga. Eu tava, poxa, não era o corpo que eu queria estar. E eu sabia que eu podia estar melhor. Eu não tava por ser sem vergonhice, porque eu não tinha feito o que tinha que fazer. E ali eu falei, não, a partir de agora eu vou ser uma pessoa disciplinada. Eu não vou mais, vou ter consistência nessa parte da dieta e do treino. E eu já gostava de treinar. Então uniu meio que o útil com o agradável, assim.
E aí há mais ou menos uns 7 anos atrás, você chegou pra mim e falou, estou pensando...
Não, hein? Pensando não, você falou pra mim.
Não foi você?
Não, você virou pra mim e falou assim, por que você não compete? Você tem vontade, não tem? Aí eu... Tenho. Você falou, mas por quê? Eu falei, não sei por quê. Porque, sei lá, porque eu tô velha, porque não vai pegar bem, não sei.
E aí você... A gente nem sabia como fazer isso, né? Eu já tinha estudado...
Coitado, ó... Ele deve se arrepender pro resto da vida, porque sabe o que ele fez? Primeiro ele me fez essa pergunta, né? Por que que você não compete? Depois ele todo, né, galanteador que ele é, ele abriu o notebook, vamos ver, agora mesmo, vai ser agora. Procurou lá uma...
Competição?
Uma competição, me inscreveu na competição e eu só assim, tipo, ó, oh! Pagou o pão que o diabo amassou. Não foi?
Foi porque ela é muito disciplinada.
A minha primeira competição eu virei, nossa, do avesso.
É, a Renata é muito disciplinada, né? E aí eu tinha treinado com um cara chamado Anthony, que é um coach americano, um fisiculturista americano. Anthony Paris. E o Instagram dele, se eu não me engano, é A-Train-100, alguma coisa
Isso
assim.
Isso aí.
Ele é um cara que viralizou na internet, porque ele tem um físico incrível, mas ele é um cara muito talentoso, né? Ele conhece muito do assunto, ele tem um tipo de dieta que é a dieta flexível. Ele foi um dos primeiros caras que fez essa dieta com o papa desse universo, que a gente até depois trocou mensagem com ele.
Que mas, ele falava pra mim, como que ele chama esse que é o Papa?
O Papa, agora eu não vou lembrar o nome dele.
Ele falava pra mim, esse aqui não é agora pra você, né? Lembra que você falava, não, vamos começar pelo Anthony, porque esse é quando você estiver mais, né, preparado, a gente vai pra ele.
É, esse cara é um PhD.
Mas ele foi super atencioso, conversou com a gente.
Ele é um cara bem caro, porque ele trabalha... Este treinador, que agora eu não vou lembrar o nome... Ele treina com alguns atletas do Mr. Olympia. Para quem não entende de fisiculturismo, o Mr. Olympia é a nata da nata. Existe o Mr. Universo, que são as pessoas que ganham os campeonatos de fisiculturismo mais importantes do mundo. E essas pessoas que ganham esses campeonatos têm o direito de ir no Mr. Olympia. E aí o campeão do Mr. Olympia é o campeão dos campeões. E esse cara treina essas pessoas, né? E um dos discípulos dele é o Anthony. E o Anthony trabalha com dieta flexível. Qual que é a premissa da dieta flexível? Você precisa atingir seus macronutrientes. Carboidrato, proteína
e gordura.
E a Renata ficou freak desse assunto. Na hora que falava assim, Renata, você tem que comer 60 gramas disso, ela não comia 61. Não comia. Era 60. Se tinha que ser... sei lá, 200 gramas de arroz, era 200 gramas de arroz. Então, quando a gente saía...
Eu tomava 6, acho, vezes BCAA por dia, lembra disso?
Lembro, ele colocava
muito
BCAA.
Eu andava com uma garrafinha de BCAA, meu Deus.
E água, né? Ela andava com um galão de água naquela primeira vez, ela bebia acho que 6 litros de água por dia.
6 litros de água por dia. Carregava o galão pesado, assim, que não pegava várias, né? Eu ficava carregando o galão.
ela adorava aquele galão.
Nossa.
Mas mostra que foi uma pessoa muito disciplinada, ela não saía uma vírgula. Eu lembro que a gente saía para jantar, você levava a marmita, você não comia uma vírgula fora. Então isso foi, acho que o primeiro ano de treinamento da Renata foi isso. Daí depois...
E além de tudo eu fiquei nervosa, chata, porque a primeira vez difícil. Na vida que você corta carboidrato... É muito difícil. Depois, né, vai, nas últimas competições eu já tava mais...
Não, então, aí depois você entendeu que o radicalismo, ele não faz tanta diferença. Às vezes até atrapalha, né?
É,
então, a gente mudou
stress,
de treinador,
né?
A gente foi pra outros profissionais. E você foi, de fato, começando a entender sobre o assunto, né? Que é um universo de conhecimento gigantesco, né?
É... Mas foi um período de aprendizado.
Quantas competições?
6.
Na terceira você virou profissional?
Na segunda.
Na segunda ela ganhou o Pro Card. Só você ganha o Pro Card quando você ganha um campeonato, né? Então ela se tornou profissional da organização WBFF, que é uma das organizações, pô, mais bacanas, né? Não explora somente o corpo. É. Tem também uma questão... visual, né? Tem um dia que vocês desfilam com uma roupa especial, né? Uma fantasia, alguma coisa assim, né?
É, bem legal. Uma competição diferente, assim. O clima da competição é muito legal. Essa coisa de usar fantasia, usar vestido longo, né? Das mulheres terem que se vestir muito bem, os homens também de terno, enfim, é bem legal. Mas eu acho que o que mais valeu, assim, eu falava isso na época, né? Eu falava, eu tô indo competir, mas eu não sei por quê. E na minha cabeça tinha alguma coisa que estava além da competição, alguma coisa que aquela competição ia me levar para, né? E o fisiculturismo me abriu muitas portas, assim, eu conheci muita gente do mundo do fitness, hoje eu conheço. Uma das coisas que eu acho legal, assim, né? As pessoas que eu era fã, que eu seguia no Instagram obcecadamente, hoje em dia são meus amigos, são meus colegas, né? Então isso foi uma coisa super legal que aconteceu, me abriu muitas portas, conheci muita gente... E mais do que isso, acho que eu me conheci muito mais. Eu sempre fui muito apaixonada pelo autoconhecimento. E competir, pra mim, foi tirar algumas amarras, assim, que eu acho que até a própria mulher tem muito. Eu que, desde cedo, fui trabalhar com meu pai. Então, eu tinha muitas coisas de precisar agradar todo mundo, né? E competir foi uma coisa de romper barreiras, de falar, isso é importante pra mim e contra tudo e todos, porque... Por mais que algumas pessoas me apoiassem, no fundo, apoiavam, né? Mas era mais pra deixar ela fazer, porque senão ela vai encher o nosso saco até ela conseguir.
Mas sempre tinha um que perguntava assim, e aí, quando é que você vai tomar uma cerveja comigo?
É.
Quando é que a gente vai fazer não sei o que lá? Agora, na primeira competição, você competiu em Orlando, né?
Uhum.
A primeira competição foi em Orlando. Pra quem não sabe, o fisiculturismo, ele funciona em ciclos, né? Então você tem um ciclo onde você ganha muita massa muscular, só que para ganhar massa muscular você tem que adicionar um pouco de gordura porque você tem que comer muito. Então você precisa ter o músculo muito bem nutrido, né? Você não pode dar uma margem de deficiência de nutrientes para o músculo, senão você não está atingindo sua performance máxima. Então você ganha muita massa muscular e quando você está chegando próximo, aproximadamente 3, 4 meses da competição, você começa a fazer uma dieta para cortar calorias e perder gordura.
Ou seja, eu uso calça jeans 38, 40 e 42, depende da época.
Então você vê, na hora que ela tá em bulk, que a gente chama, que é quando você ganha massa, você veste 42.
É.
E quando você tá em competição, 38. E aí, pra quem não sabe, o corpo ele reage de uma forma muito maluca, principalmente nas primeiras vezes. Porque... o nosso corpo ele ainda é das cavernas, né? Então ele grita quando você começa a diminuir muito o percentual de gordura, ele fica desesperado, ele fala, meu Deus, eu preciso de comida, eu tô morrendo aqui de inanição, eu preciso de comida. Então ele te acorda à noite para você comer, você não tem um descanso tão pleno, então é um desafio muito grande. Emocionalmente eu me lembro que foi muito impactante para sua vida, e eu me recordo que durante todo o período que a gente foi lá para os Estados Unidos, você foi um pouco antes de mim, eu cheguei depois, você teve que treinar, né? Você continuou fazendo cardio, treinamentos mais leves, mas eu lembro que você chegou um dia, você sentou exausta no seu limite e você começou a chorar. Eu queria que você contasse assim, o que que foi que passou na sua cabeça?
Passou na minha cabeça, tipo, putz, eu não acredito que eu vim até aqui, sabe? Assim, que eu nadei o oceano inteiro, a praia tá ali e eu não tô conseguindo, né? Eu tava e assim, depois que eu competi outras vezes, eu tava falhando mentalmente. Não era física. Óbvio que eu tava exausta, óbvio. Naquela época eu era muito inexperiente, né? O Toledo me ajudou muito, porque ele gosta desse universo, ele conhecia muito mais do que eu. Então ele me ajudou demais, mas depois a gente sempre estudou muito, tanto eu quanto ele sempre me ajudando, assim, e mais do que isso, o fisiculturismo é um esporte que você tem que se conhecer também, né, então a cada etapa você aprende coisas que você viu que deu certo, que você repete, e mais, ainda é tão mais louco que por mais que funcione, que você se conheça, o que funcionou pra você agora, daqui 6 meses talvez não funcione. Porque a situação muda, a gente muda, né? As nossas características mudam, enfim. Então, essa coisa do desconhecido, assim, de não saber o que esperar, pra mim foi muito difícil, assim. Então, acho que passou pela minha cabeça esse medo de desistir, de falhar mentalmente. Pra mim, eu sempre fui uma pessoa muito forte emocionalmente, assim, de tipo, você sabe quando eu boto uma coisa na minha cabeça. E eu falo pras pessoas, assim, eu falo, gente, eu tenho uma coisa, assim, que eu fico pensando, nossa, se acontecesse um desastre, acho que eu ia do mesmo jeito, sabe? E ali eu vi que eu tava falhando, eu pensei em desistir, né, eu chorei, teve um dia que eu chorei que eu não queria mais, que eu achava que eu não tava pronta, enfim. E aí eu aprendi que, na verdade, a cabeça que te vence muito antes, né? Eu tava, sim, cansada fisicamente, como eu comentei, óbvio, eu tava exaurida. Depois eu aprendi uma série de truques, uma série de macetes, né? Naquela época eu não sabia, o fisiculturismo você desidrata pra competir. Eu não sabia desidratar, né? Você desidratar da forma errada é super, até perigoso. Então eu aprendi, hoje eu desidrato muito melhor, né? Com muita segurança, então...
Você passou por um nível de estresse e por um obstáculo muito grande que deixou você cada vez mais cascuda, a gente diz no fisiculturismo, né? Na próxima competição já foi muito mais fácil, na terceira mais ainda, na última você estava tirando de letra, era como se fosse a coisa mais normal do mundo, você nem sofria, comendo super pouco, seca, quase com a pele soltando, quase nenhuma gordura. E se a gente para refletir no nosso dia a dia, na vida, a gente tem muito mais momentos difíceis do que momentos bons, né? E não é só no trabalho, é na vida como um todo. A vida é dura, o trabalho é duro, tem muitos momentos de tensão, de dificuldade. E eu fico pensando o quanto que isso, no esporte, te fortaleceu para a vida e para o trabalho.
Nossa, demais, demais. Eu acho que isso mudou a minha vida tanto que eu não sei nem mensurar, assim, eu acho que quando você faz uma coisa que tá muito fora do, assim, né, como a gente comentou, eu nunca tive sobrepeso, mas eu sempre, eu sou apaixonada por comer. Toledo, meu apelido, pra quem não sabe aqui em casa, é Bebessauro, então eu adoro comer, assim, então imagina, pra mim foi um desafio super grande. Treinar não, que eu curto muito, mas assim, treinar bem alimentado, em condições de temperatura e pressão normais é uma delícia. Agora, treinar em toda essa situação de estresse, enfim, mas o treino nunca foi um problema. Agora, a dieta sempre foi um grande desafio. Então, isso te fortalece de uma forma, e a disciplina. Essa coisa de eu ter passado pelo radicalismo, do milimétrico, tinha despertador, você lembra, né? Meu despertador tocava a cada 3 horas, porque era, tem que comer, tem que tomar não sei o quê, tem que não sei quanto, só foi metade da água, precisa ser um pouco mais. Então, essa coisa, e acima de tudo, acho que o que mais eu aprendi no fisiculturismo foi falar não. Porque se teve uma coisa que eu tive que falar, foi muito não pras pessoas. Não pra comida, não pra bebida, não pra balada, não pro happy hour, não, né? E não tinha exceção, porque quem compete sabe. Toledo falou, a gente fica um pouco mais flexível, mas esse um pouco mais flexível é muito pouco. É um pouco da saudabilidade, de você, poxa, uma coisa que você quer comer, ou às vezes umas gramas a mais quando não tá perto da competição. Mas 20 dias antes da competição, a parada é séria e é 30 gramas, é 30 gramas, não é 31, né? Isso todo mundo sabe, não tem segredo. Mas essa coisa de você realmente impor os seus limites, que são só seus, e é uma coisa que só você quer fazer, que ninguém quer, me fortaleceu muito pra vida. Porque eu acho que na vida a gente tem que dizer muito não, não tem jeito.
É verdade. E você, recentemente, incorporou uma rotina muito interessante na sua vida. A Renata é muito de rotinas, né? Ela sempre faz exatamente as mesmas coisas, do mesmo jeito, tudo certinho. E uma das que você introduziu neste ano de 2021 foi a reza, né? Você sempre rezava durante a noite, mas não dessa forma como você está fazendo agora. Eu queria que você contasse um pouco o que é isso que você está fazendo há mais de 90 dias já?
Eu não sei se já fez 90 dias, eu acho que ainda não.
Mas o ciclo tá que quase. Você começou...
Eram 63, né? Eu terminei e comecei dias, o né? segundo.
Já tá no segundo.
É. Isso é super...
De onde você tirou isso?
Isso é super interessante, sabe? Que quem me indicou isso foi minha mãe. É um ciclo de afirmações religiosas e orações que você faz de manhã e à noite, todos os dias, que está em um dos livros do Abílio Diniz. E aí a minha mãe leu o livro do Abílio, né? Um dia ela veio em casa, negócio de pandemia, tudo. Ela, me empresta uns livros. E aí um dos livros que ela levou foi o do Abílio. E aí ela leu, ela falou, poxa, o Abílio faz, ele indica, não sei o que, eu vou fazer. Aí a minha mãe fez, conseguiu lá umas graças que ela tinha pedido, super assim, que eu falei, caramba, mãe, né? E eu já fui, assim, uma pessoa de muita fé mesmo, assim, na minha adolescência, na minha infância, principalmente na minha adolescência, muita. E depois de um tempo, acho que eu me afastei um pouco, eu tive muitas dúvidas, eu não encontrei meu caminho religioso, né? Eu sou uma pessoa que, eu creio em Deus, mas em termos de religião, eu tenho uma abertura, eu acredito em muitas coisas, enfim. E eu resolvi fazer. E um dos motivos que eu fiz foi pedindo para que a minha fé fosse fortalecida, né? E ao longo desses 63 dias eu recebi muitas respostas. Então a minha fé realmente ela se fortaleceu. E eu completei os 63 dias e agora eu comecei de novo, né? E tô aí na
mesmo ciclo, tá repetindo.
Tô repetindo o ciclo, tô na metade do segundo.
E o seu plano é continuar. Incorporou já, né? Já virou no automático, né? Você não incorporou. Esqueceu nenhum dia. Eu lembro que a gente sempre negocia, né? A gente teve uma época que a gente nunca assistia televisão, mas agora a gente tá numa época que a gente assiste uma sériezinha antes de dormir e ela sempre pergunta, faço minha reza agora ou faço depois, né? Já incorporou no seu dia a dia, né?
Já.
Agora, um assunto que eu queria conversar com você, que era um assunto que eu dominava absolutamente zero, que era autoconhecimento. Que quando a gente se conheceu, você já era a rainha do autoconhecimento. Você... O que você já fez de autoconhecimento?
Não, e esse aqui, ó, ele fala que ele não precisava. Que ele já se conhecia, que ele tava super bem com ele mesmo, bem esclarecido, não tinha problema.
A ignorância é uma bênção, né?
E ele fala pra mim, eu não sou tão complexo quanto você. Você tem muitas complexidades, eu sou uma pessoa mais simples.
Muitos problemas.
Né?
Tinha muitos problemas.
Olha, o que eu já fiz? Eu comecei pelos caminhos tradicionais, eu fiz alguns modelos de terapia, né? Tem vários tipos. Eu fiz alguns. Depois eu fiz... eu não vou lembrar a ordem exatamente, mas assim, eu fiz desde mesa radiônica, eu fiz constelação familiar, eu fiz constelação empresarial... eu fiz, enfim, uma série de coisas, cursos de autoconhecimento, fiz coaching, coaching, se eu não me engano, eu acho que eu fiz 4 processos de coaching, 2 de mentoring, que é um pouco parecido, mas mais específico, outras terapias que eu fiz ao longo desse período, mas o que eu fiz que mais transformou a minha vida, que depois o Toledo fez também, que foi o processo Hoffman, que eu sou apaixonada. Eu fiz o processo em 2013, foi o processo da quadrinidade, né, que é o primeiro step ali do processo Hoffman, em 2013, transformou a minha vida, assim, radicalmente, eu sou muito grata. Quando eu voltei, eu mudei tanto que eu precisei ficar um ano em acompanhamento com eles, eu senti essa necessidade e eu fiz uma espécie de uma terapia, um acompanhamento com eles de um ano, que chama Pai, e aí depois fizemos... conheci o Toledo muitos anos depois, e enfim, comentei do processo com ele, ele teve vontade de fazer, fez. Depois nós fomos juntos fazer o Master, né, e recentemente eu ia fazer o Q2, não lembro agora.
É quase o doutorado, é o ápice do curso,
né? Mas pela pandemia foi cancelado, agora tô na expectativa do ano que vem fazer o Q2.
Ver se a gente consegue fazer, né? O que é autoconhecimento para você? Porque hoje em dia fala-se muito de autoconhecimento e eu ainda fico com aquela pulga atrás da orelha se as pessoas realmente sabem o que significa autoconhecimento e como se busca autoconhecimento.
É, o próprio nome já diz, né? O autoconhecimento é se conhecer de forma profunda e acessar a sua essência. Ao longo da vida, e a gente que é processado pelo processo Hoffman, né? O processo Hoffman trabalha muito a relação pai e mãe ou as relações familiares ali, né? De primeira instância, que eles chamam de pai e mãe ou pais e mães substitutos e irmãos, as pessoas que vivem no seu lar. E ao longo da vida, especialmente na nossa primeira e segunda infância, a gente recebe muitos estímulos que acabam formando uma casca que não necessariamente é a sua essência. Isso é bom, faz parte da nossa educação, faz parte do nosso desenvolvimento, né? Mas, ao mesmo tempo, vem uma série de expectativas, vem uma série de coisas que você faz inconscientemente para atrair a atenção e o amor dos seus pais. Tem muitas dessas coisas que elas não te servem, que elas serviram no passado para alguma função e elas não te servem. Tem outras coisas que você cria como mecanismos de defesa. Então, ao longo, especialmente da sua infância, mas também na adolescência e a vida inteira, os traumas que você vive, você cria alguns mecanismos de defesa para conseguir sobreviver àquele momento com um pouco menos de dor. E você trabalhar o autoconhecimento é você se limpar de tudo isso que não é você em essência, que são coisas que foram colocadas em você, e acessar quem você realmente é, quase que uma permissão de ser quem você é, né?
E tomar consciência disso, né? Exatamente. Eu acho que um dos sentimentos que eu tive quando eu saí do Hoffman, eu me lembro até hoje que me perguntaram qual foi o sentimento, e eu acho que a resposta que eu dei foi alguma coisa tipo, eu percebi que eu estava imerso num rio totalmente turvo, que eu não enxergava o que tinha ali dentro. E de repente, quando eu saio e consigo respirar, com uma consciência um pouco maior, porque você leva uma vida para ganhar autoconhecimento, né?
É, mas ali você acelera bastante, né? Eles demais. Dizem que equivale a 15 anos de terapia.
É, e realmente equivale. Porque então, você acessa temas que você nunca acessou na sua vida. O processo Hoffman, ele tem mais de 50 anos também. Ele foi muito bem testado.
Ele é redondo, né? Eu
ele acho teve que você muitos formatos, por... né? É. Lembra que ele começou 30 dias, depois passou para 15, e aí eles testaram muitos formatos. Hoje é 7 dias, e me pareceu perfeito, assim,
o
tamanho perfeito.
Ah, eu acho o processo redondo.
E é engraçado, porque eu comentei do processo com muitas pessoas na minha vida, vários dos lugares que eu passei em entrevista, em podcasts, etc. Eu sempre comentei, pouquíssimas pessoas foram fazer. Eu diria que não cabe numa mão. E recentemente, eu não sei se você se recorda, alguma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram perguntando do processo Hoffman.
Eu lembro.
E eu falei, poxa, transformou minha vida, foi uma das coisas mais incríveis que eu fiz, recomendo muito que você faça, mandei um áudio, expliquei tudo que a pessoa precisava, etc. Como eu sempre faço, sem a menor expectativa. E aí, alguns meses atrás, eu recebo uma carta de uma pessoa me agradecendo por ter incentivado ela a ter feito o processo Hoffman, como aquilo tinha mudado a vida dela de uma maneira tão drástica, né? Então, eu acho que qualquer pessoa que estiver buscando autoconhecimento, o processo Hoffman é uma excelente porta de entrada, né? Você acha que serve para todo mundo? Em qualquer momento, qualquer situação, você acha que o processo Hoffman é uma boa pedida?
Olha, eu acredito que na maioria dos casos, sim. É claro que talvez casos muito específicos vale ali um aconselhamento, né? O time do Hoffman é super querido, né? Heloísa, você tem vontade de colocar a Heloísa num potinho, assim, falar, ah, Elo, quero você pra vida. Então, claro que, dependendo, alguém que esteja numa situação muito específica, acho que vale um aconselhamento. Mas, de forma geral, Eu acho que, nossa...
Por sinal, a gente podia trazer ela aqui.
É um presente que você se dá, né? O que as pessoas muitas vezes não se atentam. Às vezes é, poxa, mas é o preço, poxa, mas são 7 dias, poxa, mas não posso pegar o celular. Mas é um presente que você se dá.
É verdade. Vamos trazer a Heloísa aqui?
Vamos, Elo.
Vamos entrevistar ela juntos?
Queremos você.
Juntos?
Vamos.
Dois processados conversando com a nossa professora.
A mestra.
A nossa mestra.
Ah, eu tenho um amor pela Heloísa tão grande.
E esse é um negócio sem fim, né? Depois eu tive muita curiosidade de experimentar a ayahuasca e foi um negócio que também me trouxe muito autoconhecimento. É um negócio difícil de explicar, mas é um negócio que também complementa muito e acho que você nunca parou, né? A gente estudou coach juntos. Toda hora você está lendo livros que trazem elementos que a gente também nunca tinha visto, né? Então acho que o autoconhecimento... ele é um fator que transforma a vida por completo, porque mexe no âmbito pessoal, no âmbito profissional, mexe com a sua essência, como você falou, né? Eu comecei a perceber e entender, quando eu saí no Hoffman, eu comecei a perceber o porquê que eu tinha feito as coisas que eu tinha feito. E eu percebi que muitas das coisas que eu fazia, eu não fazia por mim, eu fazia pela programação que eu tinha dos meus pais, né? Sim. E quando você percebe isso, você começa a falar assim... tá certo, agora eu entendo por que eu tô fazendo isso. E tudo bem se você quiser continuar fazendo o que seus pais te programaram para fazer, mas desde que seja consciente. Desde que seja consciente, né?
Aí eu acho que uma das coisas mais bonitas também do processo é você se perdoar, né? Ali você tem um momento de perdão, tem um momento de se acolher. Eu acho que isso é tão... e perdoar as pessoas também, né? Isso é tão importante. Ter a consciência de que muitas vezes o que te magoou, talvez quem te magoou já foi muito mais magoado do que você. Então, assim, essas consciências, elas fazem bem, né?
É muito de se colocar na pele do outro, né?
Agora, uma coisa que eu acho, ou seja, todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que fazer, todo mundo merece fazer. Agora, quem tá pensando em ser pai, em ser mãe...
é obrigatório.
Deveria ter obrigação de fazer, né? Porque, assim... a consciência que você tem de coisas que talvez você faria errado por excesso de amor, e que se você for um processado vai ser muito difícil você errar, né?
Para as pessoas entenderem, assim, do 0 aos 7 anos de idade...
Primeiro do 0 aos 2, né, que é o mais importante, e depois do 2 aos 7, que também tem uma importância relevante.
Ele impacta muito a vida, a nossa vida, né? A gente como criança, então eu que estudei hipnose, eu também tenho um pouco de bagagem nisso, assim, você pega um caso super específico, que eu tava até contando pra Bruna aqui, acho que semana passada, falando sobre gagueira. A gagueira é algo extremamente fácil de resolver. Extremamente fácil de resolver. Ela normalmente acontece do 0 aos 7 anos de idade. E normalmente é algum trauma de infância. Então, quando você faz a pessoa emergir, né, entrar no processo de hipnose e regredir para perceber onde que aquilo aconteceu pela primeira vez e você desconstruir essa história com uma idade adulta, da visão pela ótica de uma idade adulta, tudo perde sentido e a pessoa imediatamente sai falando como se fosse uma pessoa normal. Então você pega, tem um caso do Tony Robbins que ele usa a PNL, para quem não sabe, a PNL, ela teve origem na hipnose. Ele pega um rapaz que sofreu durante mais de 30 anos com gagueira, ele não conseguia completar uma frase no vídeo do Tony Robbins, ele faz esse processo de regressão com esse rapaz, ele na mesma hora descobre o fato, começa a falar normalmente e ele bota esse rapaz para dar uma palestra num daqueles eventos dele que tem milhares de pessoas e ele fala como se nunca tivesse gaguejado na vida. Então, se a gagueira é um efeito emocional que acontece dos 0 aos 7 anos, que outros efeitos nós temos que não são demonstrados com reações físicas, mas sim internas, né?
Aí fica a sutileza, né, da coisa.
Aí fica a sutileza da coisa. E aí, a gente falou aqui de autoconhecimento, a gente falou de fisiculturismo. Quero te fazer uma pergunta. Você ainda pretende competir fisiculturismo? Onde está o fisiculturismo hoje na sua vida?
Nossa, sabe que às vezes eu me coço um pouco, mas passa rápido.
Porque o desafio é muito grande...
Ah, eu já pensei, tipo, poxa, eu vou fazer 40 anos, talvez a última competição pra me despedir. Mas pra mim foi muito desgastante, assim, eu me decepcionei muito. É um esporte que você... Não, ele é subjetivo. E eu sou uma pessoa, eu sou justiceira por essência, né? Aqueles testes que você faz psicológicos. Eu sou de Libra, né? A própria balança que representa o signo já diz muito sobre isso, né? Então, eu não lido bem com algumas injustiças e eu preciso que me explique. E às vezes é um esporte inexplicável. Então, isso me frustrou muito. Então, acho que parte do que me afasta de competir está relacionado a essa subjetividade, a essa falta de você conseguir entender o resultado. Isso me decepcionou um pouco. E também porque acho que eu estou num outro momento de vida, né? Eu acho que me serviu naquele momento, me foi importante por tudo isso que eu comentei, para eu conseguir romper uma série de barreiras, para eu conseguir, de fato, me colocar como prioridade da minha vida. Que até então, eu batalhava muito por isso, mas não era uma realidade, assim, 100%. Hoje é. E para eu encontrar o meu equilíbrio, então eu fui pro radicalismo ali e depois também encontrei o meu equilíbrio. Agora eu gosto do estilo de vida, não adianta. Então, assim...
O estilo bodybuilder que chama, assim, nossa, é o lifestyle bodybuilder.
Eu gosto, não adianta, assim, eu amo musculação, a coisa que eu mais gosto da minha vida. Assim, se eu chego numa academia só de ver os pesos já me faz bem, eu já falo, ai...
Tipo, você se sente em casa.
Nossa, eu gosto. Então, eu gosto do estilo do treino, tanto que eu treino há 18 anos, o meu treino não mudou muito em 18 anos, né? Você sabe bem, o treino de musculação, por melhor que seja o profissional que te acompanha, o Thiago, o cara top das galáxias, mas assim...
Que é o seu treinador.
Que é o meu treinador, mas não tem muito como inovar super, tirar o negócio da cartola, assim, não. Mas, e eu amo assim, do jeito que é, metódico, quase sempre igual, e eu adoro, assim, não me entedia. E gosto da história da dieta, da disciplina, de tudo que compõe, sabe? Essa coisa do sono, da hidratação, né? Da questão de ter que ter um bom médico, ter que ter um bom nutricionista, de trocar com esses caras, de aprender com esses caras, tudo isso eu gosto. E eu acabei encontrando no carnaval uma possibilidade de fazer uma mini preparação menos agressiva, o que também é bom, porque não dá pra sambar desidratada, né? Então você não desidrata tanto, você... Mas eu faço ali quase que uma finalização, eu faço o que... E eu gosto de viver aquela coisa do corpo se transformar. 20 dias você vê seu corpo mudar da água pro vinho. É gostoso.
Pra quem não sabe, a Renata, há dois anos atrás é repetitivo, não se fala. Há dois anos, a Renata decidiu entrar no carnaval. Você entrou numa escola onde você foi musa de bateria. Uhum. E no ano seguinte, você foi chamada para ser o ápice da posição no carnaval, que é rainha de bateria. Qual que é o nome da sua escola?
Barroca da Zona Sul.
Barroca da Zona Sul.
Com muito amor, minha comunidade, saudades.
E o que a Renata tá dizendo é que ela pegou todo o conhecimento de fisiculturismo que ela construiu ao longo dessas 6 competições e diversos anos de prática e competição, aplicou no carnaval. Porque você, obviamente que o carnaval é uma festa, é música, é alegria, é fantasia. E as mulheres chegam com corpos, as mulheres e homens chegam com corpos incríveis. E você trouxe essa vontade de colocar um pouco dessa prática do fisiculturismo e chegar bem fisicamente lá, né?
Sim.
Você chegou super bem no último carnaval, cheguei que bem. Não teve esse ano em 2021, que foi 2020, né?
Sim, sim. Cheguei bem, fiquei feliz com o resultado.
E como é que foi? Como é que foi essa experiência de ser rainha de bateria? É uma responsabilidade muito grande, né? Eu que sou leigo no assunto, eu achava que era assim... Ah, Renata, parabéns, agora você é rainha de bateria. Em fevereiro a gente se encontra lá e você vai desfilar aqui no carnaval. Não é bem assim,
ilusão, né?
Não é bem assim, né?
Não é nada assim.
Como é que é?
Bom, primeiro acho que é importante contextualizar que eu não era do mundo do samba, né? Eu fui uma apaixonada, mas uma apaixonada, digamos, do outro lado da telinha, né? Assistindo o carnaval a vida inteira. Sempre sonhei com essa posição na frente da bateria, mas eu não fui nascida e criada no mundo do samba. Então eu tinha um desafio de aprender a sambar, e coisa que eu ainda estou aprendendo, né? Eu fico sempre tentando me aperfeiçoar, melhorar, enfim... E eu tinha um desafio de conhecer a minha comunidade, de participar da minha comunidade. E como tudo que eu faço, eu entro de corpo, alma, coração e dou tudo de mim, no carnaval não foi diferente. Então eu entrei com tudo, realmente, eu abracei a minha comunidade, eu adoro eles, assim, eu tô morrendo de saudades. E fiz muita aula de samba, participei de todas as apresentações, assim, do dia que eu fui coroada ao dia que eu desfilei e que, infelizmente, logo na sequência veio a pandemia, a gente não teve praticamente mais nada, a gente fez apenas uma live de aniversário da nossa escola. Eu estive em todos os eventos da minha escola. Então, assim, eu não faltei a nenhum. Eu representei a escola em todas as escolas que a gente foi como convidada. É, eu estive em todos os finais de semana. E com muito orgulho, assim, é muito gostoso. Eu adoro estar com eles, né? Claro que é cansativo quando vai chegando mais perto do carnaval. Conciliar tudo é uma loucura, porque nossos ensaios são de domingo. Então, é outro desafio, porque se fosse de sábado, ainda teria o domingo pra dar uma descansadinha, né? Mas chega domingo tarde, cansada, exausta, segunda de manhã, o jogo começa e ninguém quer saber se você é rainha de bateria no domingo à noite, é um problema teu, né?
É, eu lembro que eu fiz as contas, eu acho que você ficou uns 6 meses sem descansar nenhum dia, porque você tinha ensaio do carnaval quase toda semana.
Aulas.
Sábado você tinha...
Apresentações.
Apresentação. Você tem o coaching que você faz de samba. É. Então, quando a gente fala que você é super workaholic, eu acho que isso demonstra um pouco, né? Eu que preciso colocar um pouco de freio nessa menina, que ela veio sem freio.
E ele faz isso com maestria.
Ela não veio com freio. O freio dela não tem ABS. Eu preciso ir lá e ajudar ela a colocar freio, que senão essa menina desanda. Agora, você, obviamente, entrou no carnaval. Poxa, eu aprendi muito sobre qual a importância do carnaval, né? O carnaval, ele tem uma relação muito forte com a comunidade. E a comunidade, às vezes, aquilo ali é uma das coisas mais importantes da vida daquelas pessoas, né? É. Então a gente começou, você muito mais, né? Eu fui uma ou duas vezes lá visitar e eu já vi aquilo. Eu imagino você que construiu uma relação super forte com as pessoas que vivem naquela região, as pessoas que trabalham e vivem de carnaval, o quanto aquilo é o combustível para essas pessoas viverem, né?
Exatamente. Exatamente, acho que a despeito de toda a dificuldade que muitas vezes essas comunidades sofrem, ali é um ambiente de acolhimento, é um ambiente de família acima de tudo, né? Eu acho que a Barroca tem uma coisa muito legal, porque é um ambiente super familiar. Você vê o pai, a mãe, o filho, o sobrinho, o tio, quer dizer, a família tá toda junta no carnaval, isso é muito legal. E que se ajuda muito, mesmo nessa pandemia, assim, eu vejo ele se desdobrando ali com uma série de projetos sociais, com uma série de mutirões para ajudar o pessoal. E além de tudo, acho que é um dos nossos principais atributos culturais do nosso país, né? O carnaval é uma das principais características culturais do nosso país, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que preservar com muito carinho, com muito amor.
Muralha tá perguntando aqui sobre a sua atuação nas mídias sociais. Porque você, obviamente, poxa, já faz um trabalho de blog já tem bastante tempo. Seu blog deve ter o quê? Uns 6 anos de idade. Você publica conteúdo consistentemente esse tempo inteiro, não só no blog, mas também no Instagram. Você é apaixonada pelo LinkedIn e você explodiu no Facebook, né? Você tá com quase 1 milhão de seguidores no Facebook.
Mais de 1 milhão. 1 milhão e 300.
Você tá de brincadeira. Há 3 semanas atrás você tava com menos de 1 milhão.
Você acredita? Pois é.
Pois é. Renata então virou o fenômeno do Facebook. 1 milhão e 300 mil seguidores. Quase 550 mil seguidores no Instagram. Como é que você organiza...
Não, já batemos 550.
Já batemos 550? Essa menina tá implacável. Como é que você se organiza para produzir tanto conteúdo? Como é que você concilia na sua vida? Porque eu vejo que toda hora você tá fazendo um ensaio fotográfico. Faz parte da sua rotina, né?
Aliás, gente, eu vou falar para vocês. O nosso relacionamento é um relacionamento... Acho que Papai do Céu não poderia ter sido mais... assertivo aqui conosco, né? Porque é super divertido. Imagina que aqui a gente tá nesse estúdio maravilhoso que fica na nossa casa. Então, assim, uma hora ele tá gravando podcast, outra hora eu tô fazendo documentário, aí ele tá fazendo uma live, aí eu tô não sei aonde. Então, assim, a casa é esse agito, né? Mas como que eu me organizo? Eu acho que, assim, quando eu comecei foi um desafio, né? Eu tive que aprender e eu comecei como um hobby. Quando eu comecei, eu tava estruturando o meu blog pra lançar ele quando a gente se conheceu. E eu sou uma pessoa super, né, planejada, então meses planejando o blog, fazendo tudo bonitinho, escrevendo os artigos com antecedência pra ter a janela ali pra postar, né, enfim. E quando a gente se conheceu, eu tava nesse processo, literalmente, eu tava desenvolvendo o site, eu tava escrevendo os artigos, e ele já tinha tido blog muitos anos, foi um dos primeiros blogs do Brasil, na época ele não tava muito afim, e ele me deu muitas dicas. Aí, poucos meses depois, eu lancei o meu blog, a gente já tava namorando, e aí, como foi, eu lancei como um hobby, mas tudo que eu faço na vida eu não faço, né, meia boca, tava dando muito trabalho, eu tava, tipo, muitas horas, né, preocupada com isso e tal, e não tava conseguindo conciliar direito, e aí eu tive que tomar uma decisão. Falei, ou eu profissionalizo isso, me organizo e faço disso uma coisa que vai entrar na minha rotina, ou vai ficar insustentável. Porque eu também sabia que fazer meia boca eu não ia fazer. Tipo, ah, postar de vez em quando, não é a minha cara. Então eu tomei essa decisão, resolvi profissionalizar. Aprendi a fazer calendário editorial, aprendi a fazer pauta com antecedência, aprendi a produzir conteúdo, né, com antecedência, trabalhar os conteúdos quentes apenas com mais agilidade, o resto deixar tudo pronto. Criei uma metodologia de organização, também para as minhas mídias sociais, e as coisas foram acontecendo. E as minhas mídias sociais, por sua vez, elas despontaram muito por conta do fisiculturismo. Na época que eu comecei a competir, era o assunto que as pessoas mais se interessavam, era ver a minha preparação, era ver a transformação do meu corpo, era ver a minha primeira competição, as pessoas começaram a me acompanhar, foi logo quando o meu Instagram começou a crescer, porque as pessoas começaram a ver uma pessoa que não era do universo, que tudo bem, podia ser magrinha, podia ter ali, mas que transformou radicalmente. Aquilo gerava curiosidade, mas como que foi que ela fez isso, né? E foi ali que minhas mídias começaram a crescer. Então, de lá pra cá, eu mantenho, eu vou sempre aprendendo, né? Sempre estudando. Toledo me indicou várias mentorias. Eu fiz mentoria com o Henrique Carvalho do Viver de Blog, eu fiz mentoria com o Vitor Damasio. Passei aí por alguns aprendizados ao longo desses 6 anos.
Você ainda tem uma rotina de... Eu lembro que toda segunda você fazia uma reunião de pautas, onde você organizava os temas do blog, etc. Você ainda tem essa rotina?
Não, hoje eu faço uma reunião uma vez por mês, que é uma reunião de pauta mesmo, pra gente falar das pautas do mês. E aí isso eu faço, né, pautas de uma forma geral do blog, né, eu tenho uma atuação com imprensa também, tenho... E mídias sociais, a gente tem um calendário editorial, a gente tem alguns posts fixos, quem me acompanha sabe que eu posto dica de livro, eu posto algumas frases proprietárias, eu posto frases de outras pessoas que são grandes inspirações para mim, eu mostro a minha rotina, então uma parte do meu material é programado, uma parte do meu material é quente, é o que tá acontecendo no dia, hoje estamos postando stories que estamos aqui gravando.
Muito bom. Eu queria falar agora de livros, porque você publicou seu primeiro livro, que ano que foi? 2018?
2017 ou 18?
2017.
Tô aqui publicou. Na cola aqui, ó, com meu assessor tá aqui, o Caio, meu assessor pessoal, meu braço direito, meu amigo.
Ô Caio, ali atrás de você tem o livro, pega o livro da Renata que eu quero mostrar, por gentileza. A Renata produziu esse livro em 2017... Me dá aqui esse livro que eu quero mostrar aqui.
Me dá aqui esse livro.
Esse livro aqui chama-se Do Sonho à Realização. Foi um livro que ela fez com tanto carinho, esse livro. Essa é uma foto super especial também, né? Quem que tirou essa foto aqui? Fernando Torquato?
Torquato, exatamente.
Fernando Torquato. Eu lembro que você foi pro Rio de Janeiro só para fazer essa foto. E esse é um livro... que eu lembro para você, eu falei, amor, faz um papel um pouco mais barato para esse livro sair mais.
Ela, Toledo, não. É sempre meu pé no chão, mas às vezes eu sou teimosa e falo, não vou fazer.
A primeira versão do livro da Renata, só para eu contar aqui, a primeira versão do livro da Renata ia custar acho que R$198, que ia ser uma capa de ouro, capa com de um ouro, brilhante. Exagerou. Ia ter, sabe, cristais em cada página. Mas era um livro. Era um livro muito caro.
É mentira, vocês vão se assustar comigo, mas não é isso.
Não, era um livro muito caro.
É, mas é bem menos do que isso.
98. Era uns R$98.
Não lembro, era caro, mas...
Era bem caro. Mas mesmo assim, o livro ficou incrível. A qualidade do papel, eu acho que a diagramação. E não só isso, né? Você se aventurou em construir sua própria editora. Tem fotos maravilhosas aqui. Esse livro, muito bem escrito, né? Muito bem escrito. Mas a gente, neste momento, aprendeu verdadeiramente como é o mercado editorial, né? No Brasil.
Com certeza.
Conta um pouco, desafio. Qual foi... Você sempre teve o sonho de escrever esse livro. Qual foi... O porquê que você quis fazer este livro aqui em 2017? O que que tinha guardado dentro de você que você falava, eu quero escrever este livro? Por que que você queria escrever esse livro?
Bom, primeiro acho que tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro, que imagino que poucas pessoas saibam, mas eu me apaixonei pelo Toledo por causa do livro dele. Ele tem um livro, e aí quando a gente estava, né, a gente estudou junto na escola, mas a gente não tinha se conhecido nessa época, uma história longa, não dá para contar agora, senão a gente ocupa o podcast todo. Mas a gente acabou se conhecendo mais recentemente, logo na sequência a gente começou a namorar, apesar de termos estudado junto, mesmos amigos, mesma escola e tudo mais. E aí, logo quando a gente se conheceu, eu fui, né, óbvio, o que a gente faz? Dá um Google, né? Marcelo Toledo. Primeira coisa que eu vi, a página do livro dele. Eu falei, nossa.
O cara tem um
ele
livro.
Ele é inteligente, ele tem um livro. Até contei pra minha mãe, falei, mãe, ele tem livro e tal. Aí, ele me deu o livro, acho que no nosso primeiro ou segundo encontro, não lembro.
Eu nem me lembro disso.
Eu sei que ele me deu o livro, bonitinho, autografado, tudo. O livro é uma bíblia. Quantas páginas tem teu livro?
350.
350 páginas, eu li tipo em 4 dias, não lembro.
Leu super rápido.
Muito rápido.
Mas, gente, não é que ela leu, sublinhou e marcou o livro inteiro.
Eu li de verdade, né? Só cada coisa que eu li, eu ia achando ele o máximo. Eu falava, nossa, ele é empreendedor. Nossa, como ele é inovador, disruptivo, olha as coisas que ele já fez na vida dele. Enfim, já me ganhou com o livro, né? E eu sempre quis escrever, era um sonho da minha vida, assim, eu cresci vendo meu pai ler muito, meu grande exemplo, e aí eu sempre quis escrever. Só que eu imaginava que eu ia escrever mais velha na minha cabeça, assim, né? Eu falava, acho que vai ser uma coisa que talvez eu vá fazer no segundo, terceiro momento da minha carreira e tal. E quando eu comecei o blog, eu comecei a ver que era possível, que não era um bicho de 7 cabeças escrever e se organizar e se planejar, enfim. E eu fui convidada por um grande amigo meu, que na verdade, convidada entre aspas, né, ele me desafiou praticamente a palestrar, ele me convidava sempre, eu nunca aceitava. Um dia ele postou no Facebook uma arte e me ligou, falou, olha o seu Facebook. Aí quando eu olhei, ele tinha me marcado como palestrante confirmada no evento dele. E eu, meu Deus, você é louco, não sei o quê, eu não tinha palestra, nunca tinha palestrado na minha vida. Ok, falar em público não era um problema, porque eu já falava na Apsen, mas uma coisa é você falar de um tema específico e você ter se preparado para aquilo. Outra coisa é você falar da tua história. Eu não sabia nem por onde começar. Inclusive eu perguntei para ele, falei, você quer que eu palestre sobre o quê? Ele falou, sobre a sua história. Eu falei, mas que história, né? Como que eu começo, como que eu termino? E aí, na época, eu contratei até uma pessoa para me ajudar a construir uma linha de raciocínio e tudo, que era uma psicóloga que me ajudou bastante. E depois que eu fiz essa primeira palestra, eu percebi que a minha história ajudava as pessoas. Era um programa só para mulheres, e aquelas mulheres, elas viram na minha história uma possibilidade de mudança. E quando elas vieram me agradecer e tudo, eu falei, caramba, que mágico, né? Eu posso ajudar outras mulheres. E aí começou a nascer a história do livro. Aí palestrei outras vezes no evento desse mesmo meu amigo, que fazia uma série de eventos para mulheres. E a história do livro foi se sedimentando. E aí eu decidi lançar o livro. Só que aí, né, teimosa como sou, eu queria o livro perfeito. Eu tinha trazido uma referência de Los Angeles, de uma pessoa que eu super admiro e tal, que era economicamente inviável para uma editora. Então, eu acabei abrindo uma editora, fazendo uma produção independente, enfim, que foi um aprendizado, né? Porque o mercado livreiro no Brasil é um mercado super difícil, com uma série de desafios, vem ficando cada vez mais é complicado, mas naquela época já era. E então eu aprendi que essa é uma lição que eu não quero mais me arriscar.
Ou seja, se alguém estiver considerando escrever um livro, entre publicar sozinho e fazer com uma editora, o que, que você recomendaria?
Fazer com uma editora, sem sombra de dúvidas.
Por quê?
Tanto que o meu próximo livro eu estou lançando pela Editora Gente, né? Porque uma editora, ela tem o conhecimento do mercado, o domínio do mercado, e ela tem uma cesta de produtos para oferecer, né? Quando você chega lá e bate na porta do varejo, você tem um produto para oferecer, né? Um produto que tá ainda construindo. No meu caso, por exemplo, né? Eu não tinha, eu era uma pessoa famosa, não era? Então eu tava construindo uma história. Quando você entra numa editora que te posiciona no meio dos melhores, que te coloca num lugar estratégico, tem uma cesta de produtos, e que tem o conhecimento do mercado, né? Não adianta você querer entrar num mercado que você não conhece. Ele sabe te posicionar num lugar adequado, ele sabe te colocar da melhor forma possível. Então, eu super recomendo a editora.
Eu lembro que a gente simplesmente não conseguiu, assim, a gente, com negociações diretas nas lojas, a gente conseguiu emplacar o livro. Mas a gente tentou fazer com distribuidoras, né? Existem distribuidoras que pegam acervos e começam a distribuir nas lojas. E a gente simplesmente não conseguiu acessar um mercado extremamente fechado.
A gente conseguiu entrar nas editoras, nas livrarias grandes, né? Nas grandes redes, mas a gente teve muita dificuldade de entrar nas livrarias menores, né? Foi complicado mesmo.
E aí?
E uma outra coisa, na época chamou muito a nossa atenção, né? Demais. Eu não sei qual que é o dado atualizado, mas na época que eu lancei o livro, a gente tinha uma média de 1.000 livros sendo lançados por mês no Brasil. Então imagina que o varejista, ele tem que cadastrar, se ele fosse querer ter todos os livros, que obviamente não é a realidade, por isso que é difícil também entrar, porque o cara tem 1.000 novidades por mês para colocar na loja dele. Ele não sabe o que vai girar, o que agora, quando você tá numa editora grande, numa editora de renome, primeiro que você já passou por um filtro, você não tá lá por acaso. Então, o mercado já te vê de uma outra forma, fala, poxa, se ela, né, chegou até aqui, eu acho que eu posso apostar. Diferente de você chegar aventureiro lá com o seu livro.
A Roseli, que é CEO da Editora Gente, na minha opinião, hoje uma das editoras mais importantes que tem no mercado, eles realmente entendem como o mercado funciona. Tanto que ela criou uma imersão. Qual que é o nome da imersão que você participou?
Chama Bestseller.
A imersão chama-se Bestseller. Ela auxilia os potenciais autores a entender essa dificuldade que é o mercado livreiro, né? O mercado, pra vocês terem ideia, gente, se a gente publica hoje 1.000 livros por mês, imaginem quantos livros nós temos em estoque. E se você pega hoje uma loja física, quantos livros eu consigo ter numa loja física? Talvez 40 mil, eu não tenho a menor ideia. Mas quantos a gente tem de fato no mercado? Ou seja, você deve ter uma parcela muito pequena que você consegue expor numa livraria. Então, é um mercado extremamente competitivo. Eu, por exemplo, tinha um plano de publicar um livro de 200 páginas, saiu um livro de 350 e eu publiquei 350. Foi um erro. Porque o brasileiro não gosta de ler livros muito grandes. Então, o livro ideal tem o tamanho ideal. Né? Então, você aprendeu sobre tudo isso, né? Você aprendeu sobre o tamanho ideal, você aprendeu sobre o formato ideal, sobre como você deve compor as suas palavras, organizar as suas ideias e uma série de outros elementos que foram colocados nessa imersão que você participou. E agora você está escrevendo o seu segundo livro. Já tem nome o livro?
Terminando de escrever, não tem nome comercial ainda, né? O que a gente chama de big idea ou da ideia genial do livro é foque as pessoas e acerte os números. Muito provavelmente o marketing deve adaptar esse título, né, para ser o título da obra efetivamente, mas essa é a ideia do livro, tá na reta final, até dei uma boa notícia pro Toledo ontem, que a gente tá aí praticamente finalizando os últimos dois capítulos, aí o resto são revisões, e aí depois vai para a editora, vem as revisões da editora, enfim, né? Escrever um livro é um belo de um trabalho, né?
Eu já tive a oportunidade de ler os três ou quatro primeiros capítulos.
Foi.
E num total de 16?
16 capítulos.
Num total de 16 capítulos. Você pode dar algum spoiler? O que você pode falar a respeito desse livro, em termos de conteúdo?
Em termos de conteúdo, bom, o próprio nome já diz bastante sobre ele, né? Foque as pessoas e acerte os números. Tem a ver com essa metodologia da Apsen de colocar o ser humano no centro e acertar os números, né? Porque a gente vem dando muito resultado. E a gente traz ali a metodologia passo a passo de tudo que a gente fez nesses 5 anos de planejamento estratégico da Apsen, que levaram a Apsen aí dos 497 milhões ao 1 bilhão, no modelo de gestão super diferenciado, no modelo de governança super estruturado, no modelo de transformação digital que vem disruptando o mercado. Então a gente passa aí por uma série de etapas que são fundamentais, com exemplos práticos para que os executivos, os líderes, eles possam colocar em prática ali no dia seguinte, né, nos seus negócios. E muito do que a gente falou aqui hoje está no livro. A gente fala de diversidade e inclusão, a gente fala de cultura organizacional, a gente fala do papel do líder em diversas instâncias.
E muito conectado com o que de fato você executou dentro da Apsen, né? É. Não é um negócio abstrato, você viveu isso, você criou isso, né? Junto com diversas outras pessoas, aplicaram isso e colheram muitos resultados e estão colhendo até hoje, né? Então, de fato, é a realização, é a materialização de algo que você fez.
É.
Né?
Muito legal. Esse livro nasceu, engraçado, a ideia era outra, né? E a Roseli, sábia como ela conseguiu me colocar no prumo do livro certo, assim, quando ele nasceu redondo. Mas ele nasceu com um colega meu me provocando. Ele falou, Renata, faz um teste. Ele falou, coloca no papel o que que você fez na Apsen em 5 anos. E eu praticamente, assim, eu pari esse livro, assim, sabe? Ele nasceu de forma tão natural que quando eu li, eu lembro que eu lia pra você, pra minha mãe, né? Eu falava, você acredita que fui eu que escrevi? Porque me deu um orgulho tão grande que eu falei, cara, fui eu mesma que escrevi isso.
Sensacional. No seu primeiro livro, você fala sobre sonho. Do sonho à realização. Você tem um sonho ainda? Ou você tem vários sonhos?
Eu tenho vários. O dia que eu parar de sonhar, você pode me enterrar.
Então, me diga uma coisa, assim. Eu acho que a gente tem muito de perguntar, assim, qual que é o seu sonho, né? Quantos sonhos as pessoas deveriam ter? São vários?
Quantos elas tiverem capacidade de sonhar? Eu sou uma pessoa, você me conhece muito bem, né? Talvez a pessoa que mais me conhece hoje é o Toledo. A cada sonho, quando eu tô chegando perto de realizar, eu já tô sonhando o próximo. Às vezes ele fala pra mim, pô, mas você nem terminou ainda quando eu queria competir. Eu queria competir quando ia chegando perto da competição, eu já tava pensando ou na próxima competição, ou no próximo desafio. E eu tô a mesma coisa, eu tô escrevendo o livro, eu já tô pensando no próximo. Outro dia ele falou pra mim, eu não acredito que você já tem o tema do próximo livro. Eu falei, não só tenho, como eu já tô planejando o próximo livro. Porque eu entendi que eu sou movido a sonhos, eu acho que todo ser humano é movido a sonhos, sabe? Então eu acho que assim, quantos sonhos você for capaz de sonhar e de acreditar e de executar, eu acho que não tem limites para sonhar. Agora, eu acho que o meu sonho maior, quando a gente fala em sonho da vida, né? Eu tenho vários pequenos sonhos, né? Mas eu acho que quando você fala no sonho da vida, é o seu propósito. O que, que você quer realizar, né? Minha frase é busque seu propósito, deixe seu legado, né? Que legado que eu quero deixar na vida? Então, o meu sonho maior é impactar pessoas, é transformar a vida das pessoas, é cuidar das pessoas, né? Acho que é muito do que eu faço, tanto na Apsen, quanto na Barroca, quanto no meu blog, no meu livro. Então, cada pedacinho da minha vida e dos meus pequenos sonhos, por exemplo, o livro é um sonho importante da minha vida. Mas ele é um pedaço de um sonho que está conectado no meu propósito. Então, acho que essa galáxia de estrelas que formam a nossa vida, são vários sonhos que a gente vai sonhando ao longo da vida e vai colecionando.
Agora, o sonho, ele precisa ser materializado, né? O que é o que você fala aqui no seu primeiro livro, do sonho à realização. Muitas pessoas ficam sonhando e não colocam isso no papel. Eu imagino que em algumas situações as pessoas têm muitos sonhos, ou às vezes tem um sonho só e não coloca em prática, ou às vezes o sonho é muito grande e a pessoa não sabe como começar. Você fala de sonho aqui. O que, que você tem a dizer para as pessoas que têm sonhos e gostariam de realizar? fazer acontecer?
Bom, primeiro que nenhum sonho é grande demais para ninguém, né? A gente tem vários exemplos na história, por isso que eu adoro estudar os exemplos, biografias, assim, de pessoas que saíram do zero ao topo, né? Então, eu acho que, assim, nenhum sonho é grande demais. O ser humano é capaz de muita coisa. Se a gente olhar tudo que a gente construiu na nossa sociedade, pensar que a gente já foi homens e mulheres das cavernas, e hoje a gente está clonando pessoas, a gente está, né, tendo tecnologias tão incríveis, robótica, enfim. Tudo isso foi criado pelo ser humano. Então a gente é capaz de muitas coisas, né? Atletas, você pega atletas, a gente conversa muito sobre esporte, que a gente adora, e o Toledo. E às vezes a gente fala sobre esses ultramaratonistas, esses caras que, o cara correu sei lá quantos dias, não sei quantas centenas de quilômetros. Tem um exemplo que o Toledo me deu, que eu não vou lembrar agora, do cara que correu a pé na neve. Então, assim, o ser humano, ele é...
Wim Hof.
Ele é capaz de tudo. O que falta é a gente ter força mental para acreditar e disciplina para executar. E aí entra o autoconhecimento, porque muito do que a gente se bloqueia na nossa capacidade mental são as nossas crenças limitantes, são as coisas que, né, os nossos medos. Então, enquanto a gente não aprender o que, que nos limita, vai ser difícil transpor e começar a executar. Então, eu quis escrever esse livro do sonho à realização, porque eu já fui uma menina muito sonhadora, e eu sonhava tanto, com tanta coisa, que eu até me confundia. Tanto é que eu não fui uma pessoa que eu sabia, assim, a profissão que eu queria seguir. Eu era uma pessoa que eu tinha noções e sonhos, mas eu tinha muitas vontades, algumas aptidões, mas eu não tinha uma clareza. Eu tinha até uma inveja, assim, uma inveja boa de pessoas que falam, nossa, fulano nasceu pra ser médico, Beltrano nasceu pra... Eu falava, gente, ou eu não nasci pra nada, ou eu tenho várias possibilidades, né? Então... a minha vontade com o livro é incentivar as pessoas que, através do autoconhecimento, elas consigam se tornar pessoas realizadoras. Porque isso, assim, é o que eu sempre brinco, né? A gente discute muito, eu e o Toledo, sobre sorte. A gente tem noções diferentes sobre a definição de sorte. E eu sempre falo que eu acredito menos na sorte do que ele. Ele acredita um pouco mais na sorte. Eu acredito, mas a gente tem noções diferentes da sorte. Talvez... pela forma com que eu tenha conquistado as coisas, né, que me endureceu um pouco mais. Eu acho que você... eu não acho que você passa na rua, alguém bate nas suas costas e fala, Renata, eu imagino que seu sonho é escrever um livro, vem cá que eu vou te ajudar. Na minha vida, a minha história sempre foi de batalhar muito, sabe? Eu tive que convencer a Roseli que eu merecia estar na editora Gente, eu tive que trazer um projeto parrudo, eu tive que me dedicar muito... Então, assim, eu acredito muito que as pessoas precisam, obviamente, sonhar, que é o combustível da vida, e ter disciplina e força mental para executar, porque muitas vezes o sistema, o status quo, né, eles vão te levar para não fazer o seu sonho.
Seu pai, seu homônimo, Renato Spalit, ele é um leitor voraz, né? Ele não assiste televisão, ele lê livros atrás de livros, atrás de livros, atrás de livros. E você herdou essa rotina, esse hábito de leitura, e você, principalmente agora que está escrevendo o seu próximo livro, você está com pilhas e pilhas de livros lendo, né? Pelas minhas contas, você já deve ter lido qualquer coisa próximo aí de 40 livros durante a sua pesquisa, né? Você viveu tudo aquilo que você está colocando, mas você fez muita questão de enriquecer com muitos exemplos, com muitos dados de visões diferentes. Eu queria que você contasse para as pessoas como que você incorporou o hábito da leitura e qual que é a importância da leitura na sua vida.
Bom, primeiro eu tô longe de ler tudo que eu gostaria, eu acho que todo mundo, assim, as pessoas que eu converso, até meu pai, que talvez seja a pessoa mais voraz que eu conheço pessoalmente, né, a gente tem vários exemplos de pessoas que leem muito, mas eu acho que todo mundo acaba comentando, poxa, eu leio menos do que eu gostaria, acho que é uma dor da maioria das pessoas, né, mas eu acho que, assim, uma das coisas que eu fiz antes da pandemia... e que me ajudava muito, e às vezes as pessoas acham que eu preciso de muito tempo para ler, né? Eu lia 30 minutos, mas era assim, sagrado. por dia antes do meu treino. Eu chegava mais cedo na academia, eu tomava o meu café, pra mim era um ritual, eu sou uma pessoa de rituais, eu gosto, pra mim faz bem, adoro um ritual. Então eu chegava, né, guardava as minhas coisinhas, pedia um café, tomava o meu café, lendo o meu livro, eram 30 minutos de relógio, eu botava o despertador, 30 minutinhos, não lia muito em 30 minutos, mas todos os dias, lendo com constância, quando você vê, em 15, 20 dias, você terminou um livro. Então, assim, parece pouco, mas ao mesmo tempo, tem muita gente que não lê um livro por ano. Então, assim, uma rotina, você criar uma rotina, né, eu acho que é super importante. E ter isso como um hábito. Além disso, eu carrego sempre um livro comigo, então, assim, parou, sei lá, tá no médico na espera, tô lendo o livro. Tá em algum lugar que vai demorar, tô lendo o livro. Então, assim, às vezes um pouquinho por vez você... Mas é diferente, né? Como eu tô escrevendo o livro, eu tô me dedicando mais a ler. Agora não, que eu tô na reta final, né? Agora eu tô mais me dedicando a escrever do que a ler. Mas o Toledo pegou a fase que eu tava buscando referências. Porque, claro, eu tô contando a história do meu aprendizado e a história da Apsen. Mas eu quero trazer referências do mercado. Quem fez isso também que deu certo, né? Quais são os dados? O que que tá acontecendo? Quais são as tendências? Então, eu li muitos livros, muitos que, inclusive, o Toledo me indicou, que ele também é um grande leitor, e para poder trazer essas referências. Então, claro que foi uma rotina que não é a rotina que eu faço no meu dia a dia, né? Eu acho que a vida é feita de prioridades, assim, cada projeto que eu tenho na vida, e a gente se acorda muito nisso, do mesmo jeito que ele agora está começando essa nova etapa do estúdio, ele está gravando com muito mais frequência do que ele gravará futuramente, quando as coisas já estiverem... Né? Ficou um tempo sem gravar, então tem que correr aí atrás. Da mesma jeito, amor, eu vou escrever um livro agora, eu vou ficar uns meses um pouco menos presente, e a gente se acorda e se apoia muito, faz parte. Eu acho que a vida, o segredo da vida é isso, é você conseguir dar atenção para aquilo que é prioridade, para você que é importante, porque senão ninguém executa coisas diferentes, você não sai do feijão com arroz, você vai sempre trabalhar, voltar para casa, cuidar da casa, do filho, você nunca vai escrever um livro, ir para uma competição, fazer um, né? Não dá tempo. Então, eu acho que é você colocar aquilo como prioridade, mas ter a sabedoria de depois de um tempo voltar e olhar para o que é essencial, né? Tem hora que você, não, peraí, eu preciso ficar um pouco mais com a minha família, eu preciso ficar um pouco mais com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos.
Gente, tem vários momentos... Vocês viram o que a Renata faz todos os dias, de treino, de leitura, de escrever livro, de ser rainha de bateria e tudo mais. E às vezes ela conta um pouco dessa história, dessa rotina dela para algumas pessoas, e aí as pessoas falam assim, poxa, se eu tivesse tempo, eu treinaria também. Se eu tivesse tempo, eu também faria isso. E não é uma questão de tempo, né?
Eu fico tão feliz quando as pessoas me falam isso, porque eu tenho a sensação que elas estão falando, você tem, né, tempo de sobra, né, e é o contrário, né, eu acho que é a questão de prioridade. E uma coisa que é muito legal, assim, eu sempre lembro do exemplo que eu conto bastante, que é da minha dermatologista, né, ela teve gêmeos. E ela é uma mulher super bem-sucedida, uma dessas clínicas de São Paulo super bacanas, assim, né, com uma série de serviços, enfim, ela é uma mulher super ocupada, obviamente. E logo quando ela teve os bebês, eu lembro que a minha primeira consulta depois, assim, né, que ela voltou a atender, eu tava ansiosa, porque eu queria perguntar pra ela como que ela fez, porque eu como mulher, com todos os meus dilemas, ai, não sei se quero ser mãe, se não quero, como que eu vou dar conta de tudo, né? E eu lembro que eu sentei na frente dela, em vez de eu perguntar da minha pele, do que tava acontecendo, eu falei, doutora, como que você dá conta? Como que você tá organizando a sua vida, né? Primeira coisa que ela falou comigo, ela brincou. Ela falou, nada eu faço 100%. Ela falou, não tem jeito. Ela falou, não vou dizer, ah, eu sou a melhor mãe do mundo. Não, eu sou uma boa mãe. Ah, eu sou a melhor executiva do mundo. Não, eu sou uma boa executiva. Eu sou a melhor dermatologista. Ela falou, porque eu tô me desdobrando, é um momento novo, né? Ela fez um berçário pros bebês dentro da clínica dela. É uma realidade diferente, a maioria das mulheres não pode fazer isso, enfim. E aí ela falou pra mim, e a segunda coisa, de todas as minhas pacientes, e olha que eu atendo, ela atende desde novinha, a gente se imagina, ela começou a me atender quando eu tinha 18, eu vou fazer 40 esse ano, então faz bastante tempo. Ela falou, de todas as minhas pacientes, aquelas que têm mais tempo livre, que eu sei que a pessoa tem poucos compromissos, são as que não têm tempo pra passar o creme que eu recomendei, são as que não têm tempo pra fazer os tratamentos, E as mulheres mais ocupadas, que geralmente são grandes executivas, que ainda são mães, que ainda fazem parte de ONG, depois é, sei lá, faz uma, alguma outra coisa, essa passa o creme direitinho, ela vem na consulta no retorno sem eu precisar cobrar. Então ela falou aquela história de sempre que você precisar pedir alguma coisa, peça para o mais ocupado, que esse vai dar um jeito de fazer.
Essa pergunta, esse clichê, eu acho demais, porque ele é muito real, né?
Muito.
É a pessoa que, de fato, consegue se organizar no meio do caos e fazer acontecer aquelas primeiras, aquelas pequenas coisas, né?
É.
Renata Spalletti, depois de 2 horas, quase 2 garrafas de vinho aqui dentro, mas
gente,
temos...
Gente, olha, eu achei que a entrevista tá ficando bem mais legal agora.
Temos 4 pessoas no estúdio, não fomos só nós 2. Eu gostaria de agradecer muito. O episódio número 0 foi com você.
Número 0, por favor,
número,
né?
Número 0.
Ó, a gente, ó, eu falei a obra, essa obra atrasou um pouco, porque tava na pandemia, a gente tomando todos os cuidados, tinha hora que fechava, não podia fazer, enfim. E eu falava pra ele, eu tenho que ser a primeira a gravar, lógico, primeira dama, né? Mas quem disse, né? Não conseguimos, mas aí pra... me satisfazer um pouco, ele falou que eu sou o episódio número 0.
Viu só? Ó, tem que aprender. Se o pessoal que tá assistindo esse programa quiser te conhecer mais, acompanhar seu trabalho, faz aí o seu jabá, conta das suas redes sociais, onde o pessoal te encontra, seu site, seu livro e tudo mais.
Vamos lá, meu site é www.renatospalite.com.br, no Instagram, @reispalite, tudo junto. No Face, LinkedIn, YouTube, Renato Spalletti. Me encontro em todas essas.
Isso aí. Obrigado.
Olha só, depois tem que outro dia eu quero eu sentar aí nessa cadeira pra te entrevistar.
Você vai me entrevistar?
Eu vou te entrevistar.
Então vamos fazer um seguinte. Vamos ver se o pessoal quer. Vamos ver se eles pedem e tal.
Galera,
mais
me ajuda.
Frente.
Eu tenho um monte de coisa pra perguntar pra eles. Vocês vão ter muita curiosidade, muita coisa legal. Então...
vamos pensar. Vai depender... da quantidade de pedidos. Eu tô aqui para conversar. Mas olha só, se você tá assistindo esse programa pelo YouTube, faz um favor para mim. O algoritmo, ele é cruel. Se você dá like, se você deixa um comentário, se você compartilha, se você manda para alguém, ele me ajuda. Se você não faz isso, ele não ajuda a nada. Então, se você ficou até aqui, depois de quase 2 horas de programa, não esquece de deixar seu comentário. Comenta aí uma frase da Renata que você gostou. Alguma
Busque
parte que foi importante.
Deixa seu legado.
Pronto, ó. Se você gostou dessa frase, se essa frase te impactou, escreve ela no comentário. Não esquece de deixar o seu like. E... também, se você está escutando a gente somente através do Spotify ou do seu melhor episódio, não esquece de também ir procurar a gente no YouTube. A gente está começando agora, estamos no 4º episódio. Quanto mais você convidar as pessoas, quanto mais você cruzar as mídias, mais vai ajudar a gente. Na semana que vem a gente tem sim mais um convidado super especial, sempre segunda-feira, 8 horas da manhã. Então, um beijo para você. Obrigado pela sua audiência e até segunda-feira.